Bom dia, meio-dia no Ministério da Magia. Hora do rango, Cornélio Fuge, seu bosta, medroso. Solta a porra da vinheta aí, caralho.
Império!
A voz aqui é Tefra!
Corujal, o momento dos fãs.
Tá começando mais uma sessão do Corujal, só com Sara e Lucas.
Ei!
Nossa, a empolgação de você.
Eu?
Tô com dor de dente, cara. O que você faz? Que eu saia pulando por aí?
E eu ainda tô desanimado com a sua performance.
Hã?
Silvio Santos não é a praia do Caco. Eu já falei pra ele.
Ah, é verdade.
Mas o Silvio Santos não ia pro Corujal, porra.
Cara, se o Caco...
Ah, mas eu preciso transmitir pro público que eu tenho que aguentar nos bastidores, entendeu?
É verdade. Se o Caco tivesse que ganhar a vida como...
Cachete.
Tiozinho lá do... Do
tiozinho lá, o cacete. Então vamos falar de uma sessão.
Você quer incluir o cacete na conversa?
Que dessa vez não é meu.
Não é da Sara.
Pera aí que a coisa está probleminha.
Vamos começar logo essa porra e ler o comentário aí da Lobo, Sara.
Vamos.
Não vou ler.
Ah, cara.
Não vou ler porque eu não abri.
Bom motivo pra você não conseguir ler.
Também...
Eu também nem abri também.
Quem vai ler vai ser o Lucas.
É em Dumbledore seu gay?
Não, se eu...
não.
No podcast. Eu mandei o link.
Ah, cara. Eu não fiquei olhando, não. Tá certo. Aqui não tá abrindo o link.
Ai, Deus.
Ai, desculpinha.
Tá bom, a porcaria se abriu.
É pra hoje?
Vai, filha.
Terça. Não, sabe? A gente tá esperando pra ouvir sua bela voz.
Ai, vocês são chatos.
Não. Comentário da Lumi sobre o último podcast.
A Lumi, ela começou o comentário rindo, aí ela disse assim: não sabia que o Alvin e o Theodor faziam parte da Armada. E mais um.
Isso por causa do Corujal.
É, você me avisa antes quando você comentar, beleza?
É,
Pablo não tomaria banho com a Murta por quê? Bom, eu tenho certeza. Fiquei com medo disso, ó. Eu pegaria a Murta. Cri, cri, cri. Quem disse isso, né, Caco?
Tá com a mãe.
É, isso mesmo. Sara tá certa, filme foi muito mal adaptado. E o livro não é muito bom também. É o que eu menos gosto. A Marca Negra ficou bem legal. Prefiro assim. Mas acho o pai o fato de não ter a Win. Cara, aprende, ninguém gosta da Shoei. Realmente a Shoei é dela, Crepúsculo, tem a ver. São duas retardadas sem sal algum. Quatro maldições imperdoáveis, a Capitão Marvel.
Não, essa não tá não.
Não.
Ah, isso aí eu sim. Maldição Cruciatus, maldição Impérios, maldição da morte e Lumos. Ei, vai matar o morcego, em nome de Jesus. Nesse filme é Cedrigo.
Eu acho que em nome de Jesus não, mas tudo bem.
É que a gente mudou o nome do feitiço, não é mais o Mustão, entendeu?
Em
nome de Jesus.
Ah, é porque eu pensei que ia matar em nome de Jesus. Não, matar mocinha em nome do Coringa, né? Batman.
Ela que quis fazer uma adaptação com Jesus, Luz, mas não deu muito certo.
Jesus, Luz, Madonna.
Não deu muito certo. Tira a Luz.
E a filha da Madonna queria estar nos filmes de Harry Potter, mas enfim, o que serve, né?
Tá,
é, nesse filme é Cedrico e não Edward. Gente, esquece o vampiro gay purpurinado e foco. Harry Potter e o Torneio de Bruxo tem mais a ver, mas não causa tanto impacto quanto Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu também não acho muito grande coisa, mas enfim. É, ela mata todo mundo pra ninguém continuar a história dela.
Por isso que ela mata.
Sim. Gui e Carlinhos são inconfundíveis, eles só são irmãos do Rony. Ruizes até então não existiam nos filmes, etc. Ah, eu lembrei o nome da feiticeira do Senhor dos Anéis que a tia Rowling copiou. Ah, eu esqueci o nome.
É o Espírito da Galadriel.
Enfim. A Murta bêbada. Toca Raul. Cara, Raul é fodástico. Não tem nada melhor.
Ela não falou fodástico.
Ei!
Eu achei que a gente tinha que fazer uma legenda pra ela.
Puta que pariu, consegui.
Não tem nada melhor.
Você coloca aquela música de fundo, cara. Aquela quando o homem chegou na lua.
Não porque o tá homem ligado? Nunca. Não porque o homem nunca chegou na lua.
Lá vai o Caco discutir com a senhora. Quando não é história, assim, ciência, mas vai lá, Sara, continua.
Não, não vou não, porque o Matheus lá falhou. Mas
eu
já tenho de graça.
Ah, toca Raul, Raul é fodástico. Nunca. Cala a boca!
Peraí.
Nada melhor.
Sim. Ia ser muito o povo dançando ao som de Raul Seixas de Pai. A guerra que a Sarah se refere é a guerra bruxa quando o quando Vald tá no poder e se vejando na direção.
Ela
eu não tenho
Twitter,
mas entendi a tela do jogo da. É coisa que...
Nem tinha tio.
Parabéns, isso foi ótimo. Ok, Lucas, sou detalhe. Deixa eu terminar de ler.
Vai.
Obrigada. Ah, não se esqueçam de falar que a primeira cena da Ordem da Fênix se passa na Paraíba. E assim termina o comentário da Lu.
Que é o único.
Sacanagem, cara. Se a gente fizer greve de novo, tenho certeza que volta.
Detalhes, detalhes.
Por favor, mandar comentários ou e-mail pro próximo podcast. Qual é o nosso e-mail pra galera mandar, se quiser? Por e-mail? É armadapp@hotmail.com, certo? Puta que pariu. Bom, já que a gente não tem muitos comentários, na verdade a gente só tem um.
Por culpa de vocês?
Por que por culpa da gente?
Não, de vocês não. Oh.
Ah, tá.
Entendeu?
A água também.
Depois fala de mim.
É que eu já tô acostumado a levar a culpa das coisas, que é automático. A gente vai falar sobre notícias de Harry Potter. Que bosta.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista com 3 indicados. São 15 filmes, que mais tarde foram reduzidos a 7. E que um deles, Harry Potter, está incluído junto com Alice no País das Maravilhas, Além da Vida, A Origem, Homem de Ferro, Scott Pilgrim, Contra o Mundo, Tron ou Legado.
Peraí, deixa eu só uma dúvida básica. A Origem foi do ano passado?
Foi de 2010.
Foi?
Foi.
2009.
Não sei.
Foi em janeiro.
Enfim.
Harry Potter tá em 2 categorias, né? Melhor direção de arte e melhor efeitos especiais.
O resultado sai dia 27 de fevereiro no Teatro Kodak em Los Angeles.
E vamos torcer para o nosso Harry ganhar.
Fonte. Mundo de Nárnia. Mundo de Nárnia.com. Nárnia, Nárnia que tá. E
mas
tava disputando e não tá mais. Efeito sonoro! Foi cortada também.
Enfim.
Maravilha. Também que as crônicas de Nárnia, apesar do livro ser muito bom, a adaptação não foi aquelas coisas.
Mas a trilha sonora é foda.
A trilha sonora é caprichada.
Eu ainda não vi.
Não só desse Nárnia, mas de todos os Nárnia.
Todos
os Nárnia.
A do primeiro, pelo menos, é.
Eu gosto do Príncipe Caspian.
Não, eu prefiro a trilha do primeiro.
Eu prefiro a do Príncipe Caspian, principalmente a última musiquinha. De final.
A última é a Regina Spector que canta. Cara,
muito foda essa música. Bom, cala a boca, deixa eu falar. Próxima notícia. Próxima notícia.
Esse é o nosso passado que eu levo e fico quieto, mas beleza.
Eu tô parecendo o Marcos Mion, não sei porquê. Editora Rosa vai lançar um novo livro Harry Potter e seus fãs. Sim, porra. A editora Roku postou em seu Facebook oficial que lançará um novo filme contando a trajetória dos fãs de Harry Potter na sequência da saga.
Quem sabe você não aparece lá, né? Mas
acho meio difícil, mas tudo bem.
A Mata Cash lá, entendeu? No Rua é nóis.
Muito bom, muito bom. Essa notícia é do ScarPotter.com.
Recentemente surgiu por aí uma suposta. Um suposto rumor de que o local da morte do nosso querido tio Severino iria mudar. No caso, no livro, a morte dele é na Casa dos Gritos. E os diretores e tal, eles estão querendo mudar pra Casa dos Barcos. E eu não gostei disso. Mas enfim, é isso.
Pra quem não sabe onde a Casa dos Barcos fica, pra quem já jogou o jogo A Ordem da Fênix, a gente pode ver descendo aquela escada no fundo da escola, você vê a Casa dos Barcos lá embaixo. E tem até ela, você levanta o barco com a varinha, enfim.
Eu não joguei, mas enfim. Eu não consigo sair nem do salão como...
Ainda é um rumor, mas é quase... Tá quase comprovado, né?
Ah, mas eu ia gostar de ver o Severino morrer lá com os gritos e tal.
Eu também. Não tem nada a ver a Casa dos Gritos com grito, mas... A Casa dos Gritos seria melhor mesmo. O livro descreve como uma morte bem silenciosa, né? Então...
Foi uma morte...
Grito a gente nem tinha que esperar.
Pois é, eu vou esperar pra ver o filme, ver o que eles vão fazer com o cenário atrás e pá.
É isso. E também, vamos ver se essa memória dele vai sair na cor certa, né? Porque cada hora, uma hora é cor de lama, outra hora é prateado, outra hora é branco, ninguém mais sabe.
É igual as poções.
Porra, mas seria maneiro.
A poção polissuco já foi pra dourado, cor de lama, musgo.
Hein? Mas seria maneiro, pô, o Snape morrer com o pôr do sol atrás.
Seria.
Vocês estão me enviando.
Estão dizendo que passaram a morte do Snape pra quando a escola já estiver pegando fogo.
É.
Mas aí é outro rumor. Se for, e com o pôr do sol
também.
Vai ficar
pegando fogo, vai ser do caralho. Parabéns.
Ia ser legal ver ele lá morrendo, a escola pegando fogo. Mas enfim.
Próxima notícia.
Ah, deixa eu aproveitar pra falar da morte da Edwige também, que eu achei a maior sacanagem, cara. Eu esperava um pouco mais de consideração pra Edwige.
Fala
que melhoraram.
De Relíquias da Morte,
melhoraram.
Mano.
Ah, mas eu quero falar agora, senão eu esqueci, sabe? Que minha memória é igual. Cara,
é igual
tá que ela deu a vida. É, pior ainda. Se não, pior.
É, enfim.
Tá que ela deu a vida, mas o Harry tava se lixando pra ela, enfim.
Ele só ficou olhando pro chão, assim, tipo, ó, ela morreu. Não tem
e
nada.
Fez um não, mais ou menos, de novela mexicana que não deu muito certo.
Mas enfim, a gente ignora, né? Porque a gente sabe que o Daniel Radcliffe não é um bom ator.
Continuando com ela, Corujado.
O site internacional Brit Board of Film Classification. Eita, eu tô bom no inglês. Maravilha. Ainda bem que eu não me interesso pela linguagem.
O Caco tá parecendo uma foca batendo palco.
Imaginem a cena.
Imaginei, mas enfim.
Então, tem um lançamento DVD e Blu-ray de Relíquias da Morte, parte 1, para o dia 11 de abril de 2011, no Reino Unido, e 14 de abril de 2011 aqui no Brasil. O Brasil sempre é um pouquinho mais atrasado, vocês já sabem como é que é.
Sempre, sim.
E junto com a informação veio também as cenas extras. Tem bastante cena legal, tipo o Harry Potter.
E o Rony, o Harry e o Duda se despedindo, que era o que eu queria ver.
Que a Sarah já tá arrancou os cabelos quando soube que não tá.
Que? Eu xinguei o tio David de tudo quanto é jeito. Não, não gostei não.
Entendi.
Mas,
e a casa da família Granger, que também foi uma cena que todo fã sentiu a tensão do momento, que foi quando a Hermione sumiu das fotos. Foi uma cena bem legal, que deu pra gente saber que realmente estava no fim. Deu pra sentir. E esses elevadores do Ministério da Magia não deu muito pra saber. O resto é coisa de set. Mas também tá bastante interessante.
Eu tenho uma notícia aqui de última hora.
Uhul!
Série Harry Potter receberá o prêmio no BAFTA, sei lá. Foda-se.
Que prêmio?
Será premiada a série Harry Potter?
Uhum. Ah, mas depende, né? Com que prêmio?
É, eu não sei falar o nome dessa porra, olha aqui.
É lindo, ele pega o negócio, mas não sabe o nome. Acho que é BAFTA
mesmo.
Foda-se.
Então, pô, a gente dá o nosso jeito brasileiro e é portuguesa, tá ligado?
Os organizadores desse inferno aí.
Só não precisa.
Tá premiando a sua série, então você.
Que é o principal prêmio. De cinema no Reino Unido. Que beleza. Hoje de manhã anunciou que irá premiar a série Harry Potter como uma grande série. Não é como um bom filme, nem como um bom livro. É como uma grande série. Porra, parabéns. Quem irá subir no palco pra receber o prêmio não sei que dia, não estamos falando o dia. Mas quem vai subir no palco pra receber o prêmio? Ah, sim, tem o dia sim, dia 13 de fevereiro. Quem subirá no palco pra receber esta porra será J.K. Rowling e o produtor David.
Ei! Se botasse a Daniel Radcliffe, eu me matava.
Ai. E tu esqueceu de falar uma coisa nos DVDs, Lucas?
Fala.
Fonte.
Não fala,
ué. Fonte,
o
Scar.
Ah, mas é o BAFTA e o DVD são ambos os Scar Potter.
Não, eu peguei no Rich, mas tudo bem. É, e a data de lançamento, né, do DVD?
Aqui também tá no Scar Potter.
Dia 14 de abril.
Eu falei, dia 14 de abril.
E na outra...
14 de abril no Brasil e 11 de abril.
Que da
no
outra,
Reino Unido.
Que da outra vez eu falei... Eu falei 14 de Brasil aqui em abril.
14 de Brasil?
14 de Brasil aqui em abril.
14 de Brasil é mil, cara. Novo peito inventado.
Não, tipo, eu é que quem não sabe, a gente já tentou gravar o Corujá uma vez e não deu certo, tudo bem. Eu falei
é por que... É por isso que a gente não tá conseguindo nossa passagem pra ir no parque de Harry Potter. Você não colabora, cara.
Hein? Eu falei 14. Quando eu falei 14 de Brasil, eu não vou voltar pra arrumar. Então vai de aqui em abril. Eu não vou voltar essa porra nunca.
Vamos pensar pelo lado bom. Abril é o mês de descobrimento do Brasil. Então, tipo assim, você se ligou nesse negócio de descobrimento do Brasil e foi, pensou nisso e foi assim, pá.
Meu aniversário.
Descobrimento do Brasil é uma bosta.
É isso.
Ah, não é não. Porque se já tá afim de se descobrir, imagina se não tivesse descoberto. Tava todo mundo ferrado.
Pois é, também tem coisas aqui pra falar. J.K. Rowling vai ganhar o prêmio Nobel. Ai, meu Deus.
Sério? Não, ele tá brincando.
Essa é a primeira foto oficial de Harry Potter e a Relíquia da Morte Parte 2. Ei.
Eu não vi.
Foda-se,
eu não vi, não.
Eu vi, mas eu não lembro para foto. Não lembro para foto.
Ah, eu lembro. Eu já vi, mas também não lembro.
E também temos uma notícia muito importante pra dar, que é a mais importante de todas.
Qual?
Tom Felton virou cantor.
Quem?
Tom Felton.
Ai, dessa eu já sabia, mas... Eu já ouvi a voz dele quando
não,
ele não tava.
Eu só tô falando isso porque eu consegui a música e quero pôr de música de fundo, quero motivo pra pôr ela. Então, dá notícia que
eu... Eu ouvi, eu não gostei.
Vocês vão estar ouvindo a música, na música de fundo, a música dele cantando. Essa música de fundo feia é dele.
Ah, que senhora, eu não acredito. E também Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 ganham prêmio por efeito especial usado em Dobby. Merecido, porque o Dobby ficou bem legal mesmo. Ficou bem legal.
O que um banho não faz bem com o elfo doméstico, hein, velho? Terminando o nosso corujão. Terminando o nosso corujão. É isso aí, valeu galera. Fiquem com três vassouras. E mandem comentários e e-mails nessa porra pra nós poderem. Cacete.
É isso aí, a gente não precisa ficar perturbando vocês com essas notícias que quase todo mundo já deve saber. É isso.
Adeus.
Até lá.
Ei.
Que morra todo mundo no inferno.
Três Vassouras, onde a gente se encontra, conversa e bebe.
Está começando mais uma Maracast, eu sou o Caco Ramone e ganhamos o Potter Bash.
Eu sou a Sara e o Lucas é a nova Tia Petúnia da Armada.
Sua cabeça. Oi, eu sou o Lucas.
Eu sou o Vinícius e eu não consegui pensar numa abertura legal.
Ei!
Eu arranjo uma pra você legal.
A minha também não foi.
Eu arranjo uma legal pro Vinícius. Começa de novo, ó. Oi, eu sou o Vinícius e a Sara parece a Stephanie do CrossFox.
Fox é a tua avó, suas ventas.
E ela tava com a abertura na cabeça, mas esqueci, mas beleza.
Uou!
Nossa, é o que que ele tava na cabeça?
Uma abertura, sabe?
Agora é.
Abertura na cabeça é que a gente
depende da cabeça que você tá falando.
E depende da abertura.
É,
de qualquer jeito tem abertura, não se preocupe.
Oi?
E cabeça.
Qualquer jeito tem abertura e cabeça.
Enfim, crianças, vamos embora.
Esse é o quinto podcast, a oitava tentativa de gravar essa porra do Armaracast. Tiramos umas férias legais, assim. Iremos falar sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Mas antes eu quero dizer que ganhamos o Potter Bash.
Ele... segunda vez que fala isso, né?
Palmas.
Obrigado.
Agora, vamos saber do Vinícius, qual que é a casa dele e qual o filme favorito, livro, enfim.
Personagem.
E personagem.
Entrevista.
Peraí, vamos tudo de novo. Casa, Lupa,
casa,
Lupa.
Lupa. Filme, beleza. Preferido?
Qual o próximo?
Filme preferido?
Filme? Harry Potter 7.
Livro?
Harry Potter 4.
Personagem?
Tony.
Signo?
Não. Oi?
Signo?
Aries.
Trabalha? Estuda?
Vagabundo.
Harry Potter. Que pra quem
não... Harry Potter.
Quem não sabe, o Vinícius é do Harry Potter.
E esse não é o outro Vinícius que gravou com a gente.
É, esse não é o Vinícius do Evan.
Porém, confundi. Porque eu só penso em quadro bom. Mas enfim.
E esse aqui só pensa putaria, muito bem.
Ah, mas ele só...
Oi!
Nada. A armada inteira só pensa merda em todo amor, tá?
Principalmente você, né?
Ah, poxa.
É a mais pervertida de todas. Muito bem.
Não, eu sou a mais pura.
Cala a boca, Chico.
Não, cavalo.
É, parte preferida do filme de vocês, qual é? Fala rápido.
É, fala rápido? Modo
de vez. Modo de vez, Lucas.
O duelo.
Cara.
Dumbledore.
Eu sei, é o duelo do Dumbledore e...
É, cavalo, né? Deixa eu falar.
É, depois fala que eu sou quatro pessoas.
Tem essa porra desse duelo na porra do filme, Sara.
Mas deixa eu falar, caralho.
Eu não sei se é isso mesmo. Foi revoltado. A minha parte favorita é a parte do Largo Grimmauld.
Minha parte preferida é o duelo também, do Vengay e o bicho de nariz.
Largo Grimmauld, que eu sempre ia falar Largo Grimmauld.
Pra mim também sempre foi Largo Grimmauld, mas a partir daí, quando eu conheci o resto do pessoal lá da prova, eles começaram a falar Grimmauld, eu peguei a mania de falar Grimmauld também e ficou.
Pau no cu deles.
Porque a Sarah fez uma prova na escola sobre Harry Potter. Então, quinto filme, barra livro, barra alguma coisa, Ordem da Fênix. Pediram pra gente falar que ele começa na Paraíba, né, a primeira cena?
Sim, segunda lume.
É, segunda lume, ele começa na Paraíba, aquela velha história, tá calor, é verão, ele tá sozinho, não tem notícia de ninguém, ninguém gosta dele, o Chiu zoa ele, o Duda é um gordo foda. É, você espera de sempre, pula. De repente o Duda aparece, trola ele, essas porra de sempre, vê uma ventania.
Cala a boca.
Ai!
É importante falar da provocação.
A Duda!
Hadouken!
Não, hoje eu aproveitei pra dar um shuriken no caco. Todas as patadas já levadas.
Era o que tava entalado.
É verdade, era o que tava entalado. Mas o...
Se vocês não verem amanhã...
Do Duda,
Caco, cala a boca.
Depois de falar da prorrogação do Duda...
Fala.
Foi tenso aquilo ali. Mas
que...
beleza, esperava que a Sarah comentasse essa hora, mas beleza.
É porque eu tô comendo.
E ó, se vocês não verem o nome do Lucas e da Sarah na armada amanhã, porque me mandaram calar a boca.
É porque, cara...
Simplesmente por isso, cala a boca. Eu, de repente, aparece um dementador, um alto e um magrelo. Como é que é?
Peraí. É impressionante... Como aquele Duda escorrega. Ele tá num canto, ele vai pro outro. Rápido, ele escorrega e toma um escorregão.
Não,
que
e aí...
Boa.
Que como sempre, quando o Harry precisa da varinha dele, a varinha dele sempre cai. É lindo isso.
Mas o interessante é como ele escorrega, cara. Como um monstro daquele tamanho consegue escorregar. Se fosse na vida real, ele escorregava, bum.
E outra coisa que eu tava reparando, os dementadores da Ordem da Fênix são diferentes dos Dumbledore, não?
É,
são diferentes dos dementadores do Ordem da Fênix.
É, os da Ordem da Fênix são diferentes dos da Ordem da Fênix.
Concordo
plenamente.
Eles são diferentes, cara. Tipo assim, da Ordem da Fênix eles têm uma cabeça maior, grande, assim. E o do... Ai... Cacete!
Do prisioneiro, pô!
Do prisioneiro,
ué, Sarah, mas você quer que todos sejam iguais?
Não, mas o do prisioneiro, eles tinham... A capa era diferente, eles tinham meio que um capuz. E...
Comprando roupa nova.
É, você vê a moda.
É a moda dos espectadores, cara.
Última moda em Azkaban é o que tá usando. Mas,
vixe, mano. Próximo
filme. Comprar na
C&A. Próximo filme vai
desenvolver
mesmo. Com tênis colorido, ó, que da hora.
Tênis colorido e um óculos igual ao do Vinícius.
Pode ser cinza, mas beleza. O óculos do Vinícius vai ser tenso, cara. Vai ser tenso.
Ele falou...
Depois o dementador ataca ele, aquela história de sempre, chega a ver Você nunca lembra o nome da porra daquela véia? Essa é mesmo. Obrigado.
Ah, cara, agora não me veio na cabeça o nome daquela.
Senhora Fig.
Senhora Fig.
Puta que pariu, falamos junto, cara.
Fig, né? Mas beleza. Continuando com a veinha lá, a senhora Fig.
Ela fala
que não ajuda em nada. Tá vendo que o Duda tá morrendo, mas não faz nada.
Pois é.
Só fala pra não guardar. Na verdade é diferente, né? Mudaram a personalidade dela do livro pro filme. No livro era bem mais cavalo. Ela fala que não é pro Harry ser trouxa, que não é pra ele guardar a varinha, que com o que tá acontecendo e não sei o quê. No filme não, no filme ela só fala pra não guardar a varinha.
Mas cara, ela é uma senhora de idade. Ela não vai levantar o Duda, gordo, e vai levar ele até a casa dele.
Mas assim,
tentado, chega pra lá pelo menos.
Uma mãozinha, né, porra?
Acho legal, tipo assim, a J.K., ela no primeiro filme, ela colocou a senhora Fig como mais que uma, tipo, uma espécie de babá pro Harry. Então, no caso, Harry sempre esteve perto do mundo mágico dele, mesmo que ele não soubesse, ele tava lá. Mesmo uma bruxa portada, mas enfim, continua.
Pois é, a J.K. Rowling é craque em escolher personagem.
Não, mas a senhora Fig tá desde o primeiro, não tá? Pedra Filosofal. Só não sabia que ela era bruxa. Isso aí foi um improviso, eu acho que foi um improviso da J.K.
Tipo assim...
É tipo o irmão do Dumbledore. Você vai entrar no cabeça. Você já avali, né? Que ele trabalha.
Uhum.
Você vai entrar no cabeça de avali. Você vai pensar que aquele garçom é o irmão do Dumbledore.
Até porque o garçom que eles colocam no filme não parece com. Tipo, não tem barba branca, não tem olho azul, não tem nada.
Então não
tem. Não tem nem como você ligar. O Dumbledore é um garçom do cabeça de avali, ainda mais com aquela aparência.
É porque eles não sabiam no que do filme, né?
Mas
eles soubessem.
A gente até sabia. Quando foi que lançou a Ordem da Fênix?
O filme?
É.
2005, não?
2009, não foi?
Não.
Não, o livro ou o filme?
O filme.
2008,
2009,
não foi?
Então, o Relíquia está em 2007.
Olha pro Google.
No cinema nos Estados Unidos, dia 11 de julho de 2007. No Brasil, 12 de julho. Mas eu lembro que eu fui assistir no 17. Ah, aproveitando também pra falar do professor Flitwick, né? A aparência que mudaram dele. Fizeram uma coisa bem intensa. No primeiro ele tinha uma barba toda branca, depois ele já... Não, ixi, eu tenho que falar disso.
Então, sobre o negócio do Flitwick, no Harry Potter na Magia do Cinema, é explicado porque ele mudou o visual. O ator que faz o Flitwick, ele era pra interpretar...
O Grão.
O regente, não, o regente do...
Do Coral.
É. Só que aí o Mike Newell, que é o diretor do quarto filme, ele gostou do visual e colocou no Flitwick. Aí ficou.
E o Flitwick é o ator, é o mesmo que faz o Grão.
É.
Ele faz todos os anões, na verdade, do filme, né? Aqueles de dentro do banco, todos eles são ele.
Né?
Não.
Então não.
Não, pelo menos aquele que fica lá na frente é ele.
Não, o primeiro não.
Não, o primeiro não. O que vai levar eles ao cofre é ele.
Ah, então beleza. Sei que tem um anão aí que é ele. Um duende, verdade.
Então, é o Grampo, cacete.
O Grampo do primeiro filme não é ele.
É sim.
Cara.
Não. É o... Você viu o Austin Powers?
Eu não conheço o Grampo, era outro nome.
Você viu o Austin Powers?
Eu lembro.
Sabe? Ah, então... conhece o cara. O nome dele é Tony Troyer, uma coisa assim.
Fala em filmes com atores de Harry Potter, riquinho, tem o tio Walter. Olha que interessante, ele era um policial, eu lembro.
É. E também tem o Arthur, né, que eu já falei. Ele é gente Team 2.
Ah, que nem eu tava falando que a gente não é craque em esconder personagens. No primeiro capítulo ela falou do Sirius Black, né? No primeiro capítulo do primeiro livro.
Verdade, ela falou da moto, né? Verdade, falou.
Fizeram... Aquela cena feia, eles zoando pelo lado, com a vassoura, aquele incêndio.
Onde, se fosse na vida real, certamente teria alguém gravado, com um iPhone. O negócio teria ido pro YouTube, depois teria ido pro Fantástico, e aí, ó.
Tipo assim, eles passam em cima e no meio de um navio, o Harry quase bate de cara no navio,
não,
ninguém teve.
No meio não, é do lado.
Não, mas o Harry quase bate de cara no navio e ninguém vê, é incrível isso.
Eles passam em frente do palácio de Buckingham e ninguém vê.
Nem a rainha.
Aí depois a gente, dessa voada...
Depois dessa cena ridícula.
Isso que eu quis dizer. Aí a gente chega no Largo Grimaldi, ou Grimaldi, Enfim,
onde então. Passa um caminhão de lixo na frente. Passa um caminhão de lixo verde.
Não lembro.
Mais uma vez, não vê eles com vassoura.
Não, porque eles já não estavam mais na vassoura. Quando passa o caminhão...
Mas onde é que eles enfiaram a vassoura? Não responde.
Meu amigo.
No mesmo não lugar responde. Que o Caco enfia as coisas dele.
Opa!
Deixa pra lá.
Enfim.
Aí tem aquela outra cena ridícula do Lar Grimald saindo de dentro de outros prédios, quando na verdade era pra estar entre um e outro.
Mandou um abre de sésamo.
Foi um abre de sésamo.
Nesse filme a gente tem outros personagens novos, como a Ninfadora.
Monstro.
O Monstro. Eu adoro a Ninfadora, cara. Ela, tipo assim, é desastrada que nem eu.
Personagem foda.
Eu adoro ela. Ela é desastrada.
É uma lufa maneira, Ninfadora.
Verdade.
Lufa, tamo junto, hein?
Ah, meu Deus.
Também é, essa é a única.
Fala aí, Lufa, hoje é aniversário do Pablo, parabéns.
Pois é, Pablo, parabéns, por estar aqui com a gente, mas parabéns nele.
Eu não te conheço, mas muito felicidade.
Aí...
Depois tem a cena do 10 mil abraçando o Harry, da orelha, aquela orelha...
Olha,
ele
é lindo.
É, ele
ainda tem aquela cena da Ninfadora, né, tropeçando
no porta guarda-chuvas, que ela sempre tropeça naquilo.
Tropeça
ela
é lindo, né?
Olhar assim.
Tropeça é lindo.
É lindo. É,
e ela olha
com
aquele olhar de eu te pego, ela olha pra ele assim, tipo, eu te pego.
E ela não gosta que chamem ela de Ninfadora, né? Que leva,
cabelo
mamãe?
Dela.
Cara, o que leva uma mãe a botar o nome da criança de Ninfadora? Coisa linda.
Eu erro uma mãe de colocar o nome de Remo, de Alvo, de Rúbio.
Mas cara, Remo é um nome grego, é nome antigo, então tipo...
Peraí, como é que é o nome da mãe da Ninfadora?
Acho que é Andrômeda.
Andrômeda, pera lá, cara.
Andrômeda é o nome de uma estranha, então até vai, são coisas conhecidas, mas o que ser uma Ninfadora?
O nome do pai dela é legal, Ted.
Ted,
Ted é nome de homem, cara, Ted dá respeito.
Ted me lembra aquele povo da Xuxa.
Ted não era o ursinho do Mr. Bean?
Eu não lembro.
Acho que era.
Você não lembra porque ninguém vê Mr. Bean.
Ok. Aí a Hermione explica pro Harry que porra é a Aurina Fênix.
E aí o Harry fica revoltado. Ninguém entende por quê. Muita gente não entendeu por que o Harry ficou revoltado, mas eu entendo. Cara, tu vê o seu pior inimigo na face da Terra renascendo. Praticamente ninguém acredita em você. Aí você vai pra casa dos seus tios que não te amam, te querem. E você passa o verão inteiro sem a notícia daqueles que você gosta, cara. Tem noção? Põe no lugar.
É porque bruxa não tem o hábito de usar telefone. Se usasse, era outra coisa.
É que ela só mexia Twitter.
É verdade.
Eu preciso de um Twitter, cara. Campanha, Twitter,
Instagram. Facebook, até o Orkut mesmo.
Não, a Hermione sabia usar o telefone, pô. Os pais da Hermione são trouxas.
O Ron não sabia usar telefone.
Pois é, o Ron gritou, né?
Cara, eles tinham que ter botado essa parte no filme, na boa. Tinha que ter botado, eu ia rir.
E eu acho engraçado como é que os bruxos acham interessante as coisas dos trouxas. Eles pensam assim, nossa, acho que eles acham mais impressionante do que a magia. Tipo o Arthur, quando vê o metrô.
Ah, cara, aquela cena hilária.
É porque é costume, né, cara? Se tu acostumado só com coisas normais, coisas trouxas, se você fosse pro mundo mágico, você ia achar maravilhoso, certo?
É que no segundo filme, quando ele pergunta pro Harry...
O que é um patinho
de
borracha?
Que um patinho de borracha? Puta, não
é nada. Aquilo é demais, cara. Não, mas ele dentro do metrô, ele esperando, ele tentando passar na roleta, é hilário.
A escada, cara, a escada... Ele, aquela cena da escada me lembra a Sarah, na boa.
Ah, poxa, por que tu não viu caindo?
Imagina se eu tivesse
mas
visto,
tem
né?
Lógica, né?
Tu ia rir.
É mais fácil acreditar que você nasceu bruxo e tem poderes pra fazer um monte de coisa do que acreditar que tem um objeto que anda em ti, movido a eletricidade, que você passa o cartão, que você passa, bate a mão e foi. É tenso o negócio. Entendo, senhor. Mas voltando lá, a gente tava no ponto mesmo, na agarrada de Hermione com Harry. Aí aparece o gêmeo Weasley.
E a senhora Weasley fica também revoltada porque eles usam magia pra tudo, praticamente, ficam desaparecendo toda hora. E isso realmente é irritante. Eles me irritaram com aquilo. Eu não posso...
O Harry vê os filhos.
E fica alegrinho. E...
Descobre que o Snape é da ordem.
E fica revolto de novo.
O bichinho pega a orelha.
De gato.
Porque todo gato é filho da puta. Por isso que eu prefiro o cachorro.
E a Hermione tentando defender o bichento. Tipo, mandando o bichinho sair. Bichinho, sai! Nossa, até parece que um gato vai... É, como é que se diz? Respeitar aquela ordem daquele jeito dela.
Desculpa, madame. Eu irei sair.
Vossa Excelência, Majestade. Hã? Aí o Sirius fala que o Voldemort tá atrás de uma arma que ele não conseguiu a... antigamente, na Primeira Guerra Mundial, agora tendo na Segunda.
Guerra Mundial não, Guerra dos Bruxos.
Mundial dos Bruxos, porra.
Ah, então tá valendo.
Aí eles vão pro Ministério, que o Harry vai ser julgado por usar o patrono na presença do Duda. Aí eles vão pro Ministério, descem o telefone e... aquela porra toda.
Outra coisa também que eu senti falta. No livro eles falam, né, a mulher fazendo a vozinha, não sei o quê, não sei o que. Eu achava que aquela voz que eles colocaram no elevador do filme teria que ser mais alta, porque não dá pra escutar.
Você que é surda.
Um cavalo!
Aí, chega lá o Harry sentado naquela cadeirinha,
com um trono
de volta dele. Deve ser meio tenso, mas beleza.
Pois não deixa falar, Dumbledore entra fudendo com tudo, já falando seu nome, grande pra cacete.
Alvo, Percival, Vulto,
Brian Dumbledore.
Então, todo mundo fica quieto.
E o Cornélio fica tipo assim, ih, ferrou.
Fudeu.
Né? Aí ele fica lá e fala. Aí aparece o cara assim.
Já que a gente tá nesse assunto, o que que o Dumbledore é no Ministério mesmo? É só conselheiro, né?
É
conselheiro, né?
Uhum. Já...
São 12 conselheiros, né?
Cara, eu não lembro não.
Ele fala em Prisioneiro de Azkaban, quando o Malfoy chega pra tirar o Dumbledore.
Prisioneiro?
Mas beleza.
Deixa eu pegar o livro aqui e eu já... Vou falando aí que eu já te confirmo isso.
Mas beleza. Aí fala o nome dele, né? E já entra a tiazinha como testemunha. Aquela cena a gente ri demais. Quando pergunta como é que eles eram.
Aí, depois dessa cena, a gente conhece a Umbridge.
Dumbledore. Cisma. Que fala que o Voldemort voltou e o Fudge fala ele não voltou.
Ué, a gente conhece Dolores Umbridge, a Edmund do chefe.
Também o Dumbledore deu uma viajada, né? Quando ele falou... O Fudge que as circunstâncias eram incontestáveis. Ou então é o filme que quis dizer que os Dementadores estavam lá, mano, de Voldemort.
É.
No fim do filme ninguém fica sabendo que foi a Dolores.
Verdade.
Mas beleza, eu acho que eles quiseram dizer que foi Voldemort. E se não, o Dumbledore deu uma viajada legal, como eu falei.
É porque talvez o diretor do filme não leu o livro todo.
É, nunca leio, não. Deixa o produtor, depois tem que improvisar.
Aí tem a cena do metrô, eles indo pro Expresso Hogwarts, né, o Sirius e o Harry, que o Sirius dá a primeira foto da ordem do Harry, onde tem os pais do Neville. Aí vem aquela toda história, o Sirius fala que eles são jovens agora, e o cacete, não sei o quê. Próximo pra Hogwarts.
Aí chega em Hogwarts, eles conhecem a Luna.
A segunda melhor personagem da história.
E também a sombra da Shua, né?
Oi?
Todo mundo esquece que a Shua aparece aí, mas beleza.
Ah, mas a Shua é...
É sensal, eu sei, mas...
A Shua é piriguete, cara. A Shua é piriguete.
Eu também acho, concordo. Ela rodou em Hogwarts toda.
A Luna é muito foda. É importante dizer que ela foi selecionada junto com outras pessoas. E ela é doidinha assim na vida real, que é bem interessante.
E que...
Cara, o bagulho do Nargulês... Mano, é hilário.
Não, eu acho legal, tipo assim, quando a JK, quando eles estavam escolhendo, né, a Evana, ela tinha problemas de anorexia, né, e ela escreveu isso. Uma carta pra JK dizendo, tal, que ela gostaria de fazer a personagem. Cara, eu acho que eu vou também escrever uma carta pra JK, sim.
Mas teve a promoção, você não lembra?
Teve?
Promoção, participe de não sei o que, e participe do elenco de Harry Potter.
Caramba, cara, eu não lembro disso não.
Teve, eu não sei pra que ator.
Então, no começo de Harry Potter, eles acharam, no começo de Harry Potter foi assim, eles colocaram no jornal, precisa de pessoas para Harry Potter. Aí foi lá o Daniel, o Rupert e a Emma.
Não, na verdade, eu fiquei sabendo de uma história, não sei se essa história é verdade, que o Daniel, ele foi escolhido quando ele tava passando na rua, que o diretor viu, achou parecido, e aí falou...
Segundo o que tá no Harry Potter, a magia do cinema, que é que o David Heyman fala, que ele viu o Daniel numa peça de escola e foi lá falar com o pai dele.
Isso, essa é a história que eu ouvi também.
Ah, foi mais ou menos o que eu disse.
Cara, legal. Mas o que me deixou meio assim é o fato do Malfoy ser originalmente o papel de Harry Potter, né?
Oi?
Sim, assim. O Malfoy queria o papel de Harry Potter.
É sim, é verdade, Tom Felton. Ele se inscreveu pra Harry Potter, mas não tem muito a ver, não. Mas eu tinha que botar uma lente verde em mim. Pintar o cabelo dele de preto, porque a gente tá mais acostumado com a imagem dele de Malfoy. Entendeu?
Você fala como se o Daniel fosse a pessoa perfeita, né? Pra Harry.
É.
Não, eu acho que os únicos atores que prestam nesse filme aí é claro que é a Bellatrix.
E é a Luna.
Atriz fenomenal, a Luna.
O Rupert não.
A McGonagall.
Ele é sempre deixado de lado. Ele é o mais fora do trio e é sempre deixado de lado.
Não, ele é o mais fora do trio, mas também não é um bom ator. Um espetacular ator.
Ah, ele é sim, eu acho.
Bom ele não é um ator espetacular.
Eu acho que ela não é. A McGonagall, o Snape.
O Alan Rickman é foda, né? É, o Alan Rickman é foda. O filme bom do Rupert, tanto o Rupert quanto a Emma, foi o sétimo. O sétimo, puta que pariu, parabéns pra eles. Ali foi foda, mas os outros não.
Eu acho que a Emma não, mas o Rupert sim.
Acho que o Rupert cresceu, tipo, em nível de atuação.
Não é, não é. Que ele cresceu. Transformou o Ron de amiguinho do Harry pra um personagem foda.
Sim.
Tanto que tem gente que gosta, aliás, quase ninguém gosta do personagem de Harry Potter, né? A maioria prefere o Ron. A diferença... Eu não gostei muito da mudança de personalidade da Emma Watson. Que no começo ela era bem nerd, depois ela foi deixando de ser aos poucos.
Eu não gosto da Emma Watson. Não.
Eu preferi ela nos primeiros livros. Agora...
Caco, você merece matar mancada no seu rabo. Se não gostar de Emma Watson.
Porque eu acho a Emma Watson feia, cara.
Não.
Mano... Como você tem coragem de falar isso?
Eu não acho a Emma Watson feia, eu só não acho ela tão bonita que nem falo.
Eu também não acho ela bonita, não.
De cabelo curto, não.
Eu sou meio bonita.
Não, de cabelo curto, de cabelo longo. Não, eu acho ela bonita, mas, tipo, transformam ela como uma mulher linda, impressionante. Ela não é.
Ah, porque tem mulher 2 quilos de maquiagem, meu Deus, não tem jeito. Eu até vi, nem dizer que foi no Tumblr de novo.
É o quê?
Que toda a beleza da mulher sai com água.
Porque 99% das mulheres, a beleza sai com água.
Mas, tipo, voltando ao assunto e falando sobre o negócio da Hermione, ela vai elevar um negócio perigoso, ela não vai cair nos livros, ela tem que ser perigosa.
Não é, ia ser uma decepção do caceta, né? Todo mundo correndo atrás das Horcruxes, ela com um livro na mão.
É, mano.
Mas tampando a cara dela... Ela é a Velma do Scooby-Doo, tem um livro imenso na cara e correndo atrás das Horcruxes. Isso é uma coisa decepcionante.
Até que pra aventura, cara. Todo mundo tá na aventura. Fique junto.
Pode ser assim. Até o Neville,
foi uma personagem essencial, né? Não abandonou o Harry em momento nenhum. Quando ela teve que escolher entre o Harry e o Rony, ela não abandonou.
Verdade.
Enfim.
Aquela cena foi tão, sei lá, tão triste. Mas enfim.
Cara, eu quero assistir esse filme de novo. Tô doido pra sair em DVD. Acho que sai em abril, né?
Qual? Hora da Fênix?
Se não me engano. Não, Relíquias da Morte.
Relíquias. Ah, Relíquias tá dia 15.
As Relíquias do Príncipe.
Tá bom. Vamos a parte do... Que o discurso de começo do ano do Dumbledore. Lá no...
Na verdade, sim. Que aí aparece a tia da vozinha fina que eu vou dublar. A nossa presidente do Brasil.
Isso, Sarah.
Oi?
Você tira o áudio e fala por ela. E tem um discurso, aí a Hermione fala que tudo vai mudar, né? Que aquele discurso que significava isso. Aquela fungada que ela deu pra mandar o Dumbledore calar a boca foi... Foi foda.
Não, a melhor parte é a parte dos Weasley, ela falando... Nós vamos ser melhores amigos. Aí os Weasley até parece.
É.
Eu ri tanto no cinema.
Cara, na verdade, são eles que fazem a graça do livro, do filme.
Não, Rony. Forever Rony.
Acho que de família, então.
Eu acho que é um pacote.
Imagina não.
Cada um tem coragem.
A gente
coragem, tira... inteligência.
A Gina é adotada. Ou então, o Fred e o Jorge são filhos do vizinho.
Ué, eu não tenho vizinho, eles moram num campo. Não tem ninguém.
Não, mas é pro... E é nesse filme também, esqueci de falar, que o Ron e a Hermione viram monitores. Só que no filme, eles não mostram isso. Não mostram o Harry meio com inveja do Ron. Acho que é a primeira vez que que o Harry fica com medo do Ron e tal. Não pode ser isso. Eles botaram, isso não gostei.
Mais uma vez, eu assumo que o filme é uma merda.
É bem sensual.
Eu vou ainda não filmei isso nesse podcast. Eu tô filmando agora, o filme é uma merda.
Tá bom então, né?
Aí, tipo assim...
Eu gosto de comparar o Ordem da Fênix com quando a Gina abaixou pra amarrar o sapato e Enigma do Príncipe.
O Ron, o Harry vai pro Salão Comunal da Grifinória e todo mundo chama ele de mentiroso. É o Ron, o...
Finnegan.
O Rooney.
É o
Ray Rooney.
É quem, hã?
O Ray Rooney.
Quem é esse?
Procura no Google.
Ah, não sei nem escrever o nome do cara.
Vai pro inferno. O Rooney fala que o Harry é mentiroso, o Harry xinga a mãe dele, o caceta, e vai pra todo mundo pro inferno.
Aí o Harry vai pra dentro pro quarto, e o Rony também vai, aí o Harry fica revolto e manda o Rony deixar ele sozinho. Aí o Harry fica lá dando uma de menina, e aí depois eu não lembro o que acontece.
O sonho.
O Harry sempre teve uma veia emo, né, cara? Sempre tive essa veia de querer ficar sozinho quando já tá triste, é incrível. Aquela
pra mim,
em pedra filosofal que ele tá sentado na janela.
Pra mim, uma coisa que devia ter no filme, que não teve no... Teve no livro, mas não teve no filme, era o Percy enviando pro
Verdade.
Rony. Ele enviando pro Rony aquela carta, pra ele não ser amigo do Harry.
É verdade, porque quando se eles mostrarem a volta do Percy no coisinha, no sétimo, ele vai ficar meio sem nexo quem não leu o livro. Porque eles não mostram que o Percy se bandiu pro lado da turminha.
Mostra?
Não, mas dá pra saber porque ele vai buscar o Dumbledore.
Ele aparece no filme, quando...
Ele vai buscar o Dumbledore.
É, quando a Umbridge te pega o Rony e achou, ele aparece.
Nossa, não dá nem pra ver. Ele tá tão... A presença dele significa tanto que não dá nem pra ver. Mas enfim.
Mas se ele vê um cabelo pegando fogo, é um isso.
Enfim. Mas vamos...
Não, se você vê um cabelo pegando fogo, corre.
Ainda mais que for seu. E joga na cara.
Ou então da risada, né?
O ator que vai interpretar o filho do Rony, igual o Shin. O Hugo. Mas enfim, nada a ver. Mas...
Voltando, crianças. Aí.
Ah, primeira aula da Umbridge.
Sim, que o Harry discute com ela e ganha uma detenção. Ei!
Se fudeu.
E aí, nessa detenção, o que que acontece?
Não devo contar mentiras.
Ah, isso mesmo. Só que eu acho que eles fizeram outras coisas além de não contar mentiras, né? Eles...
O quarto rosa que dá medo. Com aquele gatos.
Quatro gatos encarando.
Aquele quarto rosa dela deveria ter uma cama giratória, espelho em cima, enfim.
Pra que cama giratória, mano? Tem a mesa.
Verdade, com a varinha, né, pode fazer tudo.
Foto que se mexe é uma coisa tensa, cara. Se tivesse isso no meu quarto, eu nem dormia.
Ah,
se bem que estão desenvolvendo uma tecnologia pra colocar no jornal, parece que se mexe. Achei interessante aquilo aí.
Estão
desenvolvendo a capa da invisibilidade, eu falei, porra.
E sei lá, que estão desenvolvendo uma versão pornô do Harry Potter, cara.
É verdade, cara. Sim. Teve gente que achou um absurdo, mas eu não achei tanto assim, não.
Eu achei engraçado, na verdade.
Oi?
Depois daquele musical.
Sim, gente, pra quem não viu, assista. A Harry Potter Musical.
O cara do musical foi pro Glee, né? Se não me engano.
Oi?
Hã? Foi pro Glee?
É, foi.
Não vejo aquilo?
Eu também não vejo.
Aquele musical foi demais. Eu ri muito.
Caralho, eu tô pensando uma coisa agora.
O quê?
Que eu tô vendo o DVD.
Fala.
Caralho, tem um gato na roupa da Umbridge.
Oh.
Caralho, mindfuck agora. Mindfuck.
Traduz. Eu fiquei reprovado em inglês.
Que foda. Tem um gato na roupa da Umbridge.
Eu acho que a Umbridge praticava zoofilia. Eu acho que ela gostava muito de gato, gente. Não é possível. Como nenhum ser humano pegaria aquilo? Enfim.
Mano, ela tem uma foto do ministro da magia na mesa dela.
O que Cornélio não vê, Cornélio não sente. Cara! Eu ri muito com essa cena, por incrível que... tenha sido tensa, eu ri. Ai, Deus.
Aí o Harry lê o livro, a Hermione fala que ele foi torturado e que ele tinha que contar com o Dumbledore, que ele tinha que contar pra Dumbledore e aquela história cena, toda.
É aquela cena ridícula do Rony falando que não ia ser... Ele fala antes, muito obrigado, Hermione, por fazer meu trabalho. Ah, de nada.
É, ele fala assim, eu for grosso com você de novo, ela, eu sei que você voltou ao normal.
Que ridículo, cara, que ridículo.
Mas beleza. Mas pra frente ele fala, Hermione, você não entende. Eu pensei, cara, eu também não entendo. Por que que não vai contar pro Pedro do Dumbledore, cara?
Eu também.
Ele ia correndo, eu já tava lá.
Mas eu acho que é porque quando o Harry foi falar com ele no tribunal, o Dumbledore, tipo, ignorou ele legal. Só acho que quando o Harry...
Aí você vê como é que o Harry é emo, cara. Não, ele não foi falar porque o Dumbledore...
Eu acho que foi isso.
Se ele contar, o Dumbledore vai falar com a Umbridge.
Não, eu acho que na verdade...
A Umbridge vai ver que ele é fraco, que ele não aguenta. Ele vai ficar aguentar.
Eu acho que na verdade ele não contou por se ligar que o Dumbledore não tava nem aí pra ele. Então, tipo...
Cara, não tava.
Não ali, só o Dumbledore, né? Mas tinha todo mundo.
Fraca, porque, eu já tinha contado.
Hein, não só o Dumbledore. Ele achava que não tava nem aí pra ele, como todo mundo. Por isso que ele tava se afastando de todo mundo. E que encontrou a Luna lá no meio da floresta. A Luna falou aquilo pra ele, né?
Que eu acredito em você.
Não, isso. É aquela parte que ela fala que se ele tinha que ficar perto dos amigos. Que se, pro Lorde das Trevas ele sozinho não é tão perigoso.
Pra ver se você não importa, só importa os Testralis na cena.
Ele fala que eu fosse.
É verdade. Os Testralis são umas criaturas incompreendidas. São bonitinhos eles. Eu gosto de Testralis.
Que nem os emos.
Não, como? Mas eu faço.
Não.
Não. Mas beleza, a gente tava onde tá? Na. No Harry dando uma de emo com a Hermione, de não contar nada.
Aí.
Depois já começa as regras, né?
Sim,
então não. Primeiro vem a discussão da McGonagall com a Umbridge.
Sim.
Na escada. Foi tenso.
E eu não gosto deles terem trocado a dubladora. Não, não.
É, eu também não.
Mas também tem aquela cena que o Harry pede pra sentar lá com a Hermione, né? Que final que ele escutou o conselho da Luna. Que ele olha pra Hermione. Fala, posso sentar aqui com vocês? Aí que vem a briga, vem a treta.
Sim. Aí depois disso... Aí nesse filme... No filme não, no livro, né? Porque no filme acho que eles cortaram bastante as falas da McGonagall, como sempre. Tem a parte... Nesse filme eles vão fazer as... Como é que se diz? Esse negócio lá vocacional, né? Pra saber o que eles vão ser. E tal. Aí... quando a McGonagall vai fazer o negócio lá com o Harry e a Umbridge fica se metendo. É legal isso. Só falta a McGonagall mandar a Umbridge tomar no rabo.
Sim. Ai, ai. Mas eu achei interessante aquela cena porque é passado intelectual, cara. Ela fala assim, eu já esqueci, mas ela fala, tá questionando os meus métodos, é questionar o ministério.
É, Guerra Fria, maluco.
Não.
Guerra Fria, as pessoas querendo se matar, mas ninguém faz nada.
E tipo assim, eu não sei, eu não lembro quando é, mas o Harry vai na sala da McGonagall, aí ela, Harry, come um biscoito. Gente, eu ria nessa parte do livro, cara.
Um biscoito, sente na mesa, diz sua camisa, fica em casa.
Tipo assim, porque é difícil imaginar a McGonagall empurrando um potinho de biscoito pra ele, Harry, come um biscoito. Cara,
agora eu tô falando que essa McGonagall tem segundos com intenções, vocês não acreditam.
Aí a Umbridge se torna auto-inquisidora, né? Algo do gênero.
Sim, auto-inquisidora.
Aparece o tio Cornelius.
Velho.
Ele falando. É.
Tio pipoca, tá todo tipo pipoca.
Que deve ser criado. Que o ministério deve intervir em Hogwarts o mais rápido possível. Aí aparece Dolores. Aquela jogada do jornal. Você já vê que não tem criatividade no filme. Profeta Diário aparecendo toda vez que tem uma notícia. E geralmente nos outros filmes, quando tinha uma notícia, o Harry achava um jornal, beleza.
Jornal
é ótimo, tô com o Cornelio. Em cima da mesa, ou a Hermione lia alguma coisa pra ele. Mas beleza.
Eu achei legal o jornal.
Ah,
eu achei mais fácil. Mas pra...
foi São Paulo.
Aí a Umbridge sai trolando os professores tudo, né? Zoa o Snape, zoa a...
Não, o melhor é o Snape. Tipo assim, você primeiro se candidatou ao cargo de professor de defesa contra as artes das trevas.
Sim.
E você não conseguiu.
É óbvio.
É óbvio.
Ai,
aí,
a cara
aí,
dele.
Aí o Rony ri, a Umbridge sai e
pedala o Robinho. Braço.
Pedala, Robinho.
Mas é sempre assim, o Snape sempre bate, dá um jeito de bater nele. É incrível. No quarto, por exemplo, acho que quando a Hermione saiu, ele fez isso.
Foi. Aí a Sibila é expulsa da escola.
O Snape tá no filme só pra duas coisas. Primeira, né? Só falar, menos 10 pontos pra Grifinória. Segundo, só pra bater no... Ele só faz isso no filme todo.
E não, olha... tem fala melhor do que falar isso, menos 10 pontos.
E no sétimo vai ser comido por uma cobra.
Em toda a série ele só faz isso. Até o último filme.
Legal, porra. O que é melhor, tirar pontos da Grifinória é uma coisa muito legal.
Não, não é. Você é um desertor. Você é da Grifinória, você é da Sonserina fazendo o que eu não sei.
Cara, na verdade, esse negócio de ponto só serve pro, por exemplo, ter uma fala.
É verdade, porque depois disso, nos livros e no filme, vai ficar uma coisa banal. Tanto é que no filme eles nem lembram mais que tem Taça das Casas, que tem ponto, enfim.
Ah, tá. Tá bom.
Uma coisa filosofal.
Sibila expulsa...
Acabou muito mandar a gente calar a boca.
Pô, meu amigo, o bagulho vai ficar quente pra caceta.
Quem vai ficar quente?
Super forte.
Sibila vai ficar...
Expulsa. Sibila expulsa. A Hermione dá a ideia da armada.
Então a Hermione resolveu falar pro Harry: Harry, vamos fazer uma revolução nessa porra.
E logo a Hermione, né? Eu acho que por ela mesma ia dar aula, ela mesma ia fazer as coisas todas. Mas eu acho que, como o Harry tem que falar da história, então ele.
Ah, chegou: Harry, você vai ser Fidel, eu vou ser Tiquevara e o Ron vai ser o Raul.
Porque o Harry, até, ele é mais experiente, não é? Pô, o cara foi lá. Matou o Basilisco, derrubou os dois, reviveu ao Voldemort. Porra!
Mas a Hermione. A Hermione não tem esse peito pra mexer com muitas pessoas. O negócio dela é ficar sozinha mesmo.
Ela botou o Harry.
Peito ela não tem muito realmente, não. Tanto que quando foram fazer o cartaz, aumentaram o peito dela no Photoshop.
Ai.
Agora o Caco vai colocar a Emma Watson. Na Playboy.
Não, eu tô falando sério, eu ouvi essa história.
Mas depois da Minerva não tem problema.
É, depois da Minerva tudo é possível. Tem a Trelawney. Eu acho que a Playboy da Armada nunca vai vender.
Enfim, a Hermione chama pessoas de todas as salas, mesmo da Sonserina, isso é uma injustiça, puto.
Claro que não, você já viu os bruxos que tem na Sonserina?
Eu?
Então. Você
não é bruxo.
Você é o nosso melhor exemplo, cara. Você é um desertor. Você é um Grifinória. Foi pra Sonserina.
Bem.
Enfim. Aí vem o decreto número 24. Olha o número. Escolheram, né? 24. Aí vem a Armada de Dumbledore. Uhul, é nóis.
Maneiro, quando a Hermione reuniu a galera lá no Cabeça de Javali, o nome daquela porra, né?
É, Cabeça de Javali.
Todos foram lá pensando que o Harry ia contar que o Voldemort tinha renascido e quebraram a
cara. É uma coisa maneira que o Harry falou que ele não é nenhum herói, que tudo que ele fez sempre tinha ajuda de alguém. Aí a Hermione tomou a frente e falou que ele derrotou centenas de dementadores do terceiro filme, do terceiro ano, que enfrentou o Basilisco no segundo.
Pra que você já falou?
Que deu a bunda no primeiro.
Eu acho que ele só deu a bunda no quinto. Mas...
Comeu a Dilma no quinto, no sexto tomou uma lixa do Snape, no sétimo... Não faz porra nenhuma no sétimo.
No capítulo 19 tem um nome legal.
Ué?
O Leão e a Cobra. Dá pra imaginar...
Dá pra imaginar a Grifinória e a Sonserina.
É porque eu levei com a maldade, né?
O que não é a primeira vez.
Vamos refazer a pergunta. O que dá pra imaginar isso na mente da Sarah?
Ah, safadeza.
Aê.
Então denegrindo a minha imagem. Não.
Aí a galera resolve assinar uma folha, um pedaço de papel, um guardanapo. O nome, colocando o nome pra ver quem vai fazer parte da Madi Dobla.
Que aliás, até hoje não sei como foi parar na mão da Umbridge, que ela
lá. Da amiga da Show. Não, menino!
Rentinha da Corvinal, é filha da puta, né?
O pergaminho foi parar na mão da Umbridge porque tava colado na parede do da sala precisa.
O pergaminho não. O pergaminho não. O guardanapo.
Ah, tá bom, cara. O que você preferiu? O guardanapo, o pergaminho que tiver lá, a coisa toda. Estava na sala precisa. E aí, quando...
Colada no espelho, né? Junto com a foto.
Aí, quando a Umbridge descobriu e tal, quando tudo acabou, ela pegou o pergaminho, lógico, e viu lá os nomes e viu. Enfim.
Tem como você comentar mais sobre isso quando nós chegar nessa parte?
Sim.
Beleza.
De nada.
Aí, a galera, assim, o nome, as Indiana, os Weasley...
As Indiana, boa. Isso. No filme... Padma e Parvati são da mesma casa, da Grifinória. No livro, Parvati é de uma casa e Padma é da outra casa. Igual a Luna.
A Luna é da Corvinal. A Luna da Corvinal é a mascote da... Oh, a Luna da Corvinal é a mascote da Grifinória.
A Luna é da Corvinal, mas no filme eles colocaram ela como Grifinória.
Não. Ela tá de azul.
Ela tá de azul. Só no sexto filme que ela tá com o leão.
Pega os povo corajoso. O povo doido se ainda quer pegar... Não, deixa com a Corvinal. E a Padme e a Parvati são de casas separadas mesmo.
Sim, e eles
são no jogo também tá.
Mas no filme não, pô.
No filme elas são da mesma casa.
Se o Harry vai atrás delas no quarto filme, dentro do salão como um galo da Grifinória?
Sim.
Pra chamar elas?
Mas uma não é da Grifinória e a outra é do Lufa-Lufa, não?
Mas o filme tá...
Sim, o filme?
Porra!
No filme elas são da mesma casa.
Eu vou rever essa porcaria.
Ah, meu fofinho.
Eu não reparo na cor da roupa das pessoas.
Não. Não, meu amigo, pera. Eu tô com a parte certinha. Se tu tiver o DVD da Ordem da Fênix, a parte que a... Poxa, é essa?
Tem o pirata. Eu tenho o pirata,
não.
Do Ordem da Fênix. Isso me lembra, pera aí, deixa eu falar com a manicure da minha mãe. Manicure da minha mãe, devolve meus DVD do Harry Potter, tá?
Pera,
eu tô com os piratas. Mas beleza, vamos lá.
Então, tu pega a parte que a doida. Porra, qual que é o nome dela? Ajuda? A Sibila! A hora que a Sibila tá sendo expulsa. Tem o Harry de um lado de uma coluna, a Hermione do outro e as duas no meio, tá? As duas com o cachecol da Grifinória.
Essa parte foi tensa, tadinha da... Outra coisa também que eu não gostei foi eles terem mudado a dubladora da McGonagall. Que voz
ficou estranho
do
filme.
Ficou estranho. Como é que foi isso?
Eles mudam em todo o filme?
Mudam e da senhora Weasley também...
Sim, a da senhora Weasley foi horrível.
Foi
a do Snape também.
Não, a do Snape eles trocaram porque o dublador original morreu.
Ainda bem que o trocaram, né?
A do Snape.
Mas a da McGonagall. É o melhorzinho, né?
A da McGonagall nos primeiros filmes, tipo, tinha tudo a ver. Uma voz que batia bem com a personagem.
E da senhora Weasley também.
E as novas dubladoras não são umas vozes meio estranhas. Não sei lá, não bate. Não...
Voz de gralha.
Te falaçaram.
Eu nunca ouvi uma gralha, então...
Eles estão andando na porra daquele corredor, aquela ponte, aquele inferno de madeira. E a Hermione fala que é legal quebrar a regra às vezes. Porque eu falei isso, não sei. Tava aqui no filme, eu tô com o DVD ligado. Não, 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 força.
E o Rony fala que é quem é você que fez com o
Hermione Granger. Ela foi abduzida. E eu sou a Madame Nora disfarçada.
Aí ocorre aquela revolução toda, eles...
E fazem... aquela cena... Tem que lembrar daquela cena tosca também, quando a Hermione fala que teve um ponto bom na reunião. Aí fala...
A Chance ficou olhando pra você.
Cara, que coisa ridícula aquilo aí. Não sei o que é pior, isso aí ou a Gina mandando...
E a cara da Gina também foi ótima.
Verdade. É, aquilo foi da hora. A cara da Gina foi legal.
De what the fuck?
Passou.
Oi?
Cara de what the fuck?
Sim. A cara dela foi demais. Aí ocorre aquela coisa toda, aquela suruba toda lá nessa sala precisa.
Primeiro o Neville encontra ela, né?
Sim, o Neville encontra
ela. Tá andando, tá sendo zoado como de costume, ele já nem se ofende mais, já tá acostumado a ver o Chris da... De Hogwarts.
Pelo menos ele não foi petrificado. Já é ponto pra ele.
É.
No primeiro filme ficou congelado.
Mas tadinho, foi pra uma bora... Epa! Ah! Foi por uma boa causa.
Mas o Draco também não lançou um feitiço nele no primeiro?
Lançou o feitiço da perna presa.
Então.
Que na verdade no livro eles não falam, eu acho que foi o Draco. Mas a gente sabe porque a gente leu o livro.
No filme fala, no filme sem cortes fala. Foi o Draco. Ele chega pulando.
Enfim, crianças. Aí voltando pra suruba da sala precisa. Todo mundo é feliz.
Cavarinha na mão.
Um chocolate de espinha.
Oi?
Um chocolate de espinha ganhando Filt.
Sim! É. E aí o Harry, no Natal, ganha o seu primeiro beijo. Foi a coisa mais fresca do mundo.
Você falou parte pra caceta, mas tudo bem.
Essa porra de Visgo, assim, tão ridículo. Só de Visgo.
Não, foi ridículo, cara. Ele do Visgo pulou pro... Gente...
Vamos lá. A Sarah vai fazer a show e o Lucas e o Harry.
Ah, não.
Como é... Então
tá bom.
Nem eu sou tão retardado pra falar
tá bom.
Uma coisa daquela.
Então tá bom, a gente troca.
Como é que é o negócio?
Então tá bom, a gente troca. Vinícius faz o Harry e o Lucas faz a Chu.
Oi? Oi?
Não. Não.
Mas é uma coisa mais
legal. Eu tô apenas convidado.
Não. Voltando no narguilé. Até hoje a gente não sabe o que é.
É
o Acre. O Acre também. Ninguém sabe quem é, muito bem.
Meu professor é aqui do Acre. Meu professor de português é aqui do Acre. Todo mundo sabe que ele chama ET. Mas por isso.
Área 51. A Sarah pulou uma parte legal, pô.
Que foi a história dos pais dos Neville. Cara,
não,
cara,
isso é mais pra frente.
Ah, deixa
não, tá certo nessa parte também, mas não é isso que eu queria falar. Uma parte legal que eu falei. O Ron... O Ron perdendo Hermione. Puta que...
Aquilo ali...
Eu vou
pegar leve
você
com
ganhar.
Você.
Você tá perdendo o patrono, né?
Sim, Não, acho que foi o Expelliarmus que ele tava...
Expelliarmus.
Não, o patrono.
Patrono
não.
É quando a Amber tinha
de paz. É. Eles aprendem o patrono.
Não,
antes.
Foi antes de pelearmos.
Quando
não,
o Rony,
a primeira aula.
Quando o Rony tenta enfeitiçar, a Hermione já tá afim dele.
E o Fred e o Jorge apostando, cara, é demais.
Aí tem ele. Harry chega, beija Cho. Ela pergunta se o Cedrico iria sobreviver se soubesse tudo disso. Ele falou que não.
E aí?
Morrer porque ele era um trouxa.
O Harry consola, já querendo pegar ela, que não é burro.
Ele não
e
é
aí...
tão
burro.
Também porque... não é inteligente, vai.
Gente, que coisa tosca foi aquela daquele beijo, cara. Ele não mexeu a cabeça.
Mas tem uma coisa. Foi
eles
melhor...
Gravaram... Eles gravaram 24 vezes e ainda ficou assim.
Foram 30 vezes, na verdade. Porque eu acho que aquilo ali foi o seguinte. Daniel Radcliffe nunca tinha beijado alguém.
30 vezes, você já pensou?
Eles necessitaram...
Depois que terminaram a filmagem... Depois que terminaram a filmagem, depois de 30 beijos...
Era um
já
íntimo.
Já tava íntimo, já. Já
que?
Tava assim.
Oh,
já nem fechava a porta pra ir no banheiro.
Já nem fechava a porta.
Eu disse íntimos, não profissionais.
Eu acho que assim... Beijo da Cho com o Harry só perde pro da Gina. Com o Harry.
Eita, é. Não, da Gina
e o
é
da
foda.
Gina foi a Gina que beijou o Harry, não foi o Harry que beijou a Gina. Vocês não têm ideia. Ai.
Sim. A Gina baixando... Pra amarrar, e eu faço entre aspas com o dedo amarrar.
Eita!
Tipo,
eu não acredito que você fez com o dedo assim. Você fez?
Fiz.
Você fez? Cara, aí tá aí um. É um dos meus aí. Que faz sinal sem o
dedo. Tamo junto, cara, tamo junto.
Maluco, você diz oi pra tela. Louco.
Qualquer dia a gente faz uma videoconferência.
Uhum. Na verdade, não dá, eu acho. Mas enfim, aí vem uma parte que eu gosto muito, que eu sinceramente chorei nessa parte. A história dos pais do Neville, a coisa tão...
Não bem. É aí a parte do pai do Neville, mas tudo bem.
Pois sim, o hospital também.
Eu fiquei surpreso.
Eu tô com DVD, você vai... Eu tô com DVD, você vai tentar comigo?
Vou, porque eu estou indo pelo livro, eu não tô indo pelo DVD.
Ah, eu tô indo pelo DVD.
Então,
mas não vamos seguir. Se você for desse jeito, cara, você vai por capítulo. Vamos indo pelo que lembrando mesmo. Eu fiquei surpreso do filme não ter cortado essa cena.
Não, na verdade foi uma coisa meio tosca. Mas a do livro foi uma coisa bonita.
Harry sonhando que ele é uma cobra.
E
fez a cobra subir.
E subiu no Arthur.
A cobra atacando.
O Arthur, ele gritando.
Eu nunca pensei que a cobra do Harry poderia fazer essas coisas.
Tem uma mensagem subliminar nessa cena. Pegando o árbitro.
Mensagem subliminar você encontra em qualquer canto do mundo.
Sim.
Mas beleza. Para. Voltando à cobra do Harry.
Oi? Qual é o nome
voltando
da cobra?
Voltando
na cobra.
Na
cobra do Harry.
Voltando na Nagini.
Não, Nagini é o nome da cobra do Vold que ele emprestou pro Harry nesse fone.
Mas beleza.
Aí depois ele vai pro gabinete do Dumbledore. Fala, olhe pra mim.
Fica revolto.
Pois, fica revolto.
Tipo, olhe pra mim. Aí quando o Dumbledore olha, eu te amo.
Coraçãozinho entre dois e dois.
Coraçãozinho restart.
Ficou tipo aquela assim, aquelas pessoas balançando a mão pra falar. Diz que deixa eu falar. E quando deixa falar, nada não.
A Hermione do primeiro filme, né? Pedindo pro Snape deixar ela falar. Aí o Snape chega, tenta vasculhar a mente do Harry. Harry suado já do ninja.
Aí no belo dia de verão, Harry fica revoltado com o Snape. E lança pra
terra. Mas isso é só depois, minha amiga. Tem o Natal.
Ah, que inferno!
E o Natal?
Oh, final do... E o Natal? Tem cena.
Tem sim.
O quê?
A ceia?
Como de ceia?
Tem um peru! No filme é quando eles falam da família do. No filme é no Natal que o Harry conhece a árvore genealógica do Black.
Sim, aquela árvore é legal. Mas enfim, mas você tem falar do peru, né? Então fale do peru, cara.
Não, na verdade eles nem falam, é meio com PS, né?
Tá bom, irei falar do peru. Ele está morto e assado. Pronto. Tá bom.
Eles voltam para Hogwarts. Achou, quer falar com o Harry. O Harry manda o sai daí com a japonesa forna. Falar?
Não. Pera aí. Japonesa não. Coreana.
É verdade.
Ah, coreana e japonesa é tudo igual, velho.
Não é.
Pelo puxado. Gosta de anime? Tudo igual, cara.
Não é. Japonês. Japonês falava que era uma raça pura, tá bom? Tomou um mega tapa do americano na cara, provando que não é bem verdade, mas japonês zoava coreano e chinês.
Tá bom, cara. Voltemos para Londres.
Tá lá, Cláudia, tá lá.
O Capo,
oi, bom.
O Capo, ele não gosta de ser chamado de Cláudia, ele gosta de sentar na Cláudia.
Já tá com a expressão da Cláudia, já.
Mas... É, tá vendo? É tudo de casa. Mas o Capo
noite... gosta... Tem o Noite Bus também, que não aparece nesse filme.
Tem?
Tem, no livro fala do Noite Bus.
Tem? Fala?
É, o Noite Bus que leva o Harry, a Hermione e o Ron de volta pra escola, depois do Natal. É, sim, senhora.
É?
Aham.
Uhum. Não lembro.
Tem.
Mas é no Ed.
Foda-se, o importante é que o Hagrid...
Donk vai com ele. Não, vocês não lembram, porque ninguém leva ele na estação de trem que eles irem pra lá, o Noite Bus que leva.
Cara, eu não lembro.
Lembro.
Então, é isso mesmo. Se o preto falou, tá falando.
Tom vai com eles e tudo.
Eles voltam e vê um Hagrid.
Sim, e o
Hagrid
conta que tem
um irmão. Hagrid foi fugido. Não.
De primeira. Vê que no livro que ele demora pra contar.
É. No filme ele tem gigantes e eu fui atrás deles.
Pra quem achava que o Hagrid era feio, ele não tinha visto.
Pô, coitado do Grope, cara. O Grope é legal.
O Grope tem sentimentos. Ele
é
um negocinho de
ficar também. É coisa como o Guidon.
Agora, vamos fazer uma aposta aqui entre a gente. Quem aposta que ele não aparece em Harry Potter 7?
Eu.
Uhul. Dois.
Mas não, melhor
não
apostar não, porque...
Eu acho que aparece.
Se eles forem fiel, como eles dizem que estão vendo...
Aparece.
Aparece.
Só que
quem vai
me dar um guidão?
Ninguém. Eu vou dar o guidão do meu skate pra você. Quer?
Não.
Então pronto. Skate não tem guidão.
Eu sei.
Eu queria ver o que ela falava.
Eu não quero o seu guidão.
Então tá bom, fora assim.
Eu quero usar de vez.
Tu quer a varinha dele?
Oi? A varinha do Capo também é usada de velho, não
sabe? Como ela sabe tudo isso? Como sabe tudo isso?
É
algum chato pro Laker, não sei?
Experiência.
Ah, agora eu sei de quem era aqueles olhos Na árvore da vizinha.
Epa,
pera. Tá bom, foda-se. Rombo em Azkaban. A perigosa, mais perigosa saiu daquela porra. Logo que não podia.
Entra uma das maiores atrizes desse filme, que é atriz de verdade, né? Não é igual os outros que estão ali só porque começaram no primeiro e não pode mudar. Que é a Helena. Interpreta.
Muito foda.
Ela é foda. Mesmo que ela aparece lambendo os dedos. Tipo um gato.
Loucona,
muito,
né?
Top, muito top. E aquela explosão lá, que não mostra direito do jeito que as cabanas é. Mas beleza, são detalhes.
E também é paradora. Paradora. Porra, parabéns pra dubladora, cara, da Bellatrix.
A dubladora é Miriam Fisher, o nome dela.
E você já viu aquele filme que mostra o Avada Kedavra dela em vários idiomas?
Eu vi, cara, você me mandou muito foda.
Agora fala se a da brasileira não é a melhor.
É sim. Parabéns, muito foda, cara. Parabéns mesmo, a dublagem ficou muito boa.
O que ficou na história mesmo foi que a gente vai ver mais pra frente. Também é uma Tem Filhos Black. Já virou a música. Vizinho da minha avó que tem até funk. Mas não é uma Tem Filhos Black. Mas beleza.
É, velho.
Muito, muito podre, mas beleza.
Porra. Aí não acontece nada interessante. O Ray Rooney de Hogwarts pede desculpa pro Harry. Qual é o nome desse cara?
Quem que eu perdi?
O cara que pede desculpa pro Harry é o. Não é o Thomas, é o.
Quem que pede desculpa?
Ah, o Dino. É o
Simas.
É o Simas.
Cara, o maluco é a cara do Ray Rooney do Manchester United.
Puta que pariu, é mesmo?
É a cara do Ray Rooney, cara. Puta que pariu, Shrek.
Aí ele pede desculpas.
Pede desculpas.
A Umbridge descobre o negócio.
Não, é. Sim, o Neville chora a morte do pai dele. Eles estão aprendendo o patrono. Umbridge descobre o negócio, destrói a parede, faz o inferno.
O Rope não tá.
O Harry tá chorando.
Pode. A Umbridge pode com os centauros.
Vocês não acham que estão indo na velocidade 8 aí, não?
Oi?
Só na velocidade 8 contra
não,
o
filme, tá.
Tá
perdido, aí... então, filme. Não, pera. Eles encontram o Grope, irmão do Hagrid, bobão, gigante, que é
fofo. Ele é fofo, cara.
Ele é
fofo.
Ele é bonitinho, ele dá um guidão pra Hermione, coisa que vocês nunca vão fazer, então deixa ele ser o que
quer. Eu não vou dar um guidão pra minha namorada. Fala, oi, amor. Não, não.
Mas pelo menos ela ganhou alguma coisa, cara.
A gente esqueceu falar. Porra! A gente esqueceu. Peraí, eu tô gago. A gente esqueceu de falar da memória do Snape. Que cortaram a mãe do Harry. E eu odiei que eles cortaram. Eles filmaram essa cena, tem uma foto.
Porque tem a foto no álbum, eu tô vendo aqui.
Eles cortaram. Eu odiei ter cortado. Tem que aparecer, cara. Tem que aparecer.
E é muito mal filmado, assim, que só dá pra ver aqueles lampejos lá do carinha que faz o James. Lançando
pedido,
mas não dá pra ver o.
Mas esse filme tinha tudo pra dar errado. Esse filme tinha tudo pra dar errado. Até o Daniel Radcliffe fazendo doce pra não filmar com lentes que o olho dele irritava e tinha que fazer computadorização pra deixar o olho cinza daquele jeito. Mas beleza.
O olho do Daniel Radcliffe é azul. E sempre apareceu azul. Nunca foi verde como o resto. E, enfim, olha como ficou
assim. É por isso que o olho dele. É por isso que o olho dele não ficava verde, porque ele fazia doce dizendo que ele não podia usar lentes, porque irritava, mas beleza.
Mas enfim, tipo, aí depois da pior lembrança do Snape e tal, tem a tal da orientação vocacional, né, que é no caso, quando os estudantes vão lá saber falar com a McGonagall sobre o que eles querem ser, como ser.
Não, fora que até aí, até essa parte quando a gente esqueceu de falar, a Umbridge já tá mandando em Hogwarts, né?
O Dumbledore
já foi embora. E a McGonagall dando várias foras nela, né? Lindo isso.
Espera aí. Não espera não. Nós já falamos, né? De quando a Trelawney vai embora.
E a... Aí tem a parte dos gêmeos Weasley causando nos nons. Que é a melhor parte do filme.
O único ruim que faltou ali foi o pirraça. Foi a única coisa que faltou naquela
não.
Coisa. Pra mim, o pirraça não faz falta. Não faz falta. Nunca gostei do pirraça. Me irrita.
Nem eu.
Ele tá lá só pra ele não faz nada importante?
Tá só pra constar.
Ele é irritante, Ninguém nunca ouviu falar de outro Poltergeist, então me deixa.
Mas e você também, de frente ao teatro?
Valeu, cara.
Eu digo mesmo pra Sarah.
Aí depois do nome,
o Harry desmaiando e tendo a visão do Sirius.
Idiota, burro, aí vai parar no ministério
de
ministério de
ah, não. A parte que eu queria falar é muito tosca. Eles chegam lá, não tem absolutamente ninguém.
E ficam correndo que nem os malucos.
Eles entram do nada, não tem nenhum feitiço de travar alguma coisa, nada. Eles entram suave. Tipo, qualquer pessoa pode entrar lá de noite e ninguém percebe.
Verdade.
Não, e tipo assim,
mas
eles
A única explicação lógica é que o Lorde já tinha preparado isso pra eles, né?
Pularam o muro, entraram de bobeira.
Saem correndo, treinando pra maratona.
O segurança pega e pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? Vim buscar minha bola que caiu. Pode entrar.
Uma coisa que eu notei é que, eu devia ter falado isso em Cálice de Fogo, mas beleza. Que desde Cálice de, desde Prisioneira de Azkaban, a Hermione não resolveu mais o caso, né? Porque em Pedra Filosofal ela resolveu o caso. Descobriu que era aquele lá. Em Câmara Secreta também descobriu o papo do cano e não sei o que lá. No terceiro ela também descobriu que foi o Sirius e não sei o que. Só no quarto que não. A partir do quarto a Hermione perdeu o uso já.
No segundo ela descobriu que foi os canos. Quem descobriu a câmera foi o Harry.
Os canos.
E no sexto ela descobre sobre o tio mestiço lá.
E a mãe do Snape.
A mãe do Snape.
É isso. E no sétimo ela descobre alguma coisa que eu não sei. Ela descobre sobre as relíquias. Mais ou menos, porque é ela que vai até o xenófilo. Mas enfim, ela não perdeu o uso totalmente.
No ministério tem a briga da profecia, que eu achei ridícula. Que eu fiquei louco pra descobrir que era profecia e ela que era porcaria.
Não, é o que eu achei ridículo.
Para quem não gosta da Hermione, é que ela pega as falas de todo mundo.
É, super Hermione, a heroína da bagaça.
A fala do Rony vai pra Emma Watson. Isso aí
não,
é uma falta de sacanagem.
Para que a gente também tem que lembrar que aí, antes disso, a Dolores rodou na floresta, né?
Sim, os centauros ficaram revoltos com ela porque ela...
Não, pera. Antes disso tem o tapa, que é aquele tapa ali.
Verdade, ela queria usar o Crucio.
Verdade, cara, Harry.
Eu assisti o filme e não tinha lido o livro ainda. Eu tava doido pra ver ela lançar o Crucio.
Não,
e a vaca vai dar um tapa.
Não, e o melhor de tudo foi ela. O que Cornélio não vê, Cornélio não sente.
Ela abaixa a foto, cara.
É?
Ela abaixa a foto.
A parte da foto é interessante.
Aí, tipo assim, eu achei que... Enfim, é melhor não comentar.
Ela é apaixonada por... Ela tem uma foto do cara.
É, então eu acho que, tipo assim, isso aí de o que Cornélio não vê, o Cornélio não sente, é mentira. Mentira, gente, que não é possível.
Ela tá fazendo um trocadilho com o nome dele, tá? Cornélio.
Depois de sair tudo e tal, aí a gente vai pro... Que no livro tem aquele negócio lá que o Rony ficou doidão. E no filme não teve isso. Eu queria ter visto o Rony doidão.
Então,
e o Rony doidão?
Porque foram numa sala lá que tinha uns cérebros meio estranhos, um negócio assim.
Ai,
os cérebros chegaram no Rony, aí o Rony ficou meio doidão.
Ainda tem a escolha de portas também, né? Várias portas, tem que escolher qual é a série.
Lá não, o Harry já viu direto, tipo, quem era a porta.
E que nessa cena aí, se não tivesse Hermione, eles estavam fodidos, porque eles não têm nem inteligência de marcar a porta, mas beleza.
E no filme eles não fizeram isso porque já tinha porta direito.
Só tinha uma porta, né? Vai escolher qual.
E agora, crianças, vem a parte mais tipo a morte do tio.
Direita naquela pera.
Não, pera. Primeiro o Lúcio chega, o Lúcio troca uma ideia com a galera. Aí vem a Bellatrix dando risada que nem uma louca atrás.
Ah, mas é legal as risadas dela.
Aí...
Voldemort, que ela raiva.
Temos que falar daquele soco que a aluna leva também.
Aí, de repente cai alguma coisa. O Harry olha pro lado e tá encurralado. Ele, puta que pariu.
Fudeu.
E que me deu medo também da Gina. Na hora que ela lança aquele reducto ali. Valeu-me Deus, aquela menina.
Ela é a bruxa mais poderosa da Terra, né?
Eu tenho medo. Eu,
não,
cara,
sério, tem um negócio de números. Que ela é a sexta filha, é a sétima. É a sétima filha de um sétimo filho.
Eita.
É a conta com o número 7. Porque a Rowling já deu uma entrevista.
Tipo assim, A Gina, eu tenho medo das brigas dela com o Harry, cara. Na boa, deve explodir a casa, não é possível.
Você já pensou? Ela tá lançando um reducto pela casa inteira e a casa... E o Harry reparo atrás, vamos lá.
Não, cara, que tipo assim, no ministério ela fez isso. E ela era muito boa em azaração com o bicho papão. Lembro disso.
E tem o soco da... do Lomba Bata também, a gente tem que lembrar desse soco.
É verdade. Ela
leva... lá toda tonta. Esperando a fumaça se formar e espalha do soco.
Aí ela fica com os lábios, acho que é os lábios sangrando, uma coisa assim. Ela fica com alguma coisa
assim, não? Nariz.
Eu lembro de alguma coisa assim, mas... Aí...
Vermelho.
E tipo assim, eu, a última vez que eu vi a Ordem, o filme, foi uma coisa meio tensa, porque eu confundi o Neville com a Hermione.
Uou,
aí eu voltei pro DVD pra ver se o que eu tava vendo era o que eu tava vendo mesmo. Foi a parte que começou a chegar cada um deles.
Eu lembro que eu ainda tenho que fazer assistir no cinema e com meus tios noob. Cara, se você vai levar alguém que não conhece Harry Potter, não vai. Você vai só de enciclopédia, a pessoa fica te cutucando, você tem que ficar explicando o filme, por que acontece isso, por que acontece aquilo, cara, é inferno. Ainda
não.
Mais de sétimo.
Que? A mulher chamando o Dobby de Toby, cara. Toby agora é na caramba. Pô, mas eu fiquei muito revoltada com aquela mulher. Eu espero que ela não esteja na parte. Se ela estiver, eu acho que eu jogo ela lá de cima das cadeiras. Cara, porque eu tava me dando nervoso.
Campanha Toby agora na.
Uhul, é nóis.
Parem com essas campanhas, por favor.
Olha, alguém me ama.
Mas vamos lá, a gente parou no sopro da...
Não, pera aí, alguém te ama. Eu tô feliz.
Quem te ama?
É o Bruno.
Não! Mas me chamaram de razão pro meu vídeo, não sei quem é.
Mas vamos embora. Aí a Luna leva aquele soquinho básico. Neville fica feliz porque consegue fazer um feitiço.
Vinga, dá o Hadouken. Hadouken, ia falar Hadouken, dá o Reducto.
Ele tá no quinto ano, se não soubesse lançar um feitiço também, né, meu filho?
É, a mesma coisa que os analfabetos funcionais daqui. Eles estão no quinto ano, na quinta série, mas não sabem ler. Então, é a mesma coisa. Enfim.
Levando por esse lado. Mas não deixa de ser trouxa.
Anyway. A Gina dá o Hadouken, caralho, eu falo Hadouken. Ela dá o Hadouken, tu corre, que é o pega pra capar, aí todo mundo cai naquele vão, que aparece o Sirius. Volta assim, não mexe no afiliado do caralho, você vai apanhar a porra.
Eu ainda tô rindo do Hadouken da Gina aí.
Dá um soco no fica briga.
E aí o Sirius se ferra, vai pra além do véu. E o Harry fica chorando que nem uma bicha. Aí
eu matei esse Sirius Black.
Aí o Lupin...
No livro é bem descrito, eu gostei dessa parte. Que a gente fala que ele atravessa o véu e o Harry tá esperando ele do outro lado, mas ele não aparece.
E o Lupin...
Bem legal aquela cena.
O Lupin se aproveita dessa parte e fica abraçado com o Harry lá. Aí vem a Bellatrix com essa musiquinha muito maneira. Aí aparece o Voldemort.
Já virou hit também. Vou até pensar o nome dele. Vou até achar seu. Pessoal, acho que
é a mais pedida nas paradas de sucesso.
Do mundo trouxa.
Não, do mundo coisado.
Aí vem o cara sem nariz cochichando na orelha do Harry. E cara... Desculpa aí, mas isso é muito nazismo, cara. Se a Rowling se inspirou em alguma coisa, foi no nazismo pra criar essa porra.
Ah, meu Deus.
Não, pera aí, não. Não, pera aí, meu amigo, vamos trocar uma ideia. O cara se acha superior aos outros, acha que todos que são uma raça impura devem morrer. Tem seguidores malucos, uma marca do caceta.
Ele é uma raça impura.
Twitter, cara, Twitter também. Twitter tem seguidores e tem uma marca de uma baleia.
Essa parte aí que eu acho que é de que ela mesmo se contradiz. O Voldemort não gosta de gente que não tem sangue puro.
Mas ele é
mestiço.
Ele é mestiço. Não, mas é por isso mesmo que ele não gosta.
O que ele faz? Ele se mata? Ele ia se matar no fim do filme?
Não, ele
corta.
Ele
é emo.
Ele é emo.
Não tem cabelo.
Então, mas e nariz?
Não, tem sim, que você tá tirando a meleca dele na foto.
Eu tô procurando o nariz dele.
Como será que ele foi o dedo do nariz, cara?
Na bunda.
Opa! É a velha história, enfia o dedo no cu e cheira.
Eita!
Minha avó fala isso, cara. Pra ver minha avó de novo,
não
sei.
Na verdade, não é a minha avó que fala assim, fala assim, é minha mãe, mas... A minha mãe, ela tem umas gírias, assim, super ótimas, cara.
Não, mas quando eu comecei a falar dos nazismos, vocês falaram, lá vem o caco, mas cara, vocês têm que entender que muita coisa a Rowling pegou da vida real e adaptou.
Sim,
claro.
Mas o nazismo não tá nela. Assim,
não.
Não, cara.
Sete, não, qualquer filme que você pegar, você vai basear em alguma coisa.
Né? Sétimo filme. Os malucos no meio de uma montanha, sozinhos, com uma porra de um rádio. Que é isso?
Você pega a crônica de Narnia ali e vê o Aslan, fala, ele tá representando Deus. Mas também você não pode pegar todo o filme e ir comparando com outra coisa. Tá que é de que é uma puta de uma plágio, mas beleza.
Então, os caras na montanha com radinho, cara, Revolução Cubana.
Tá, guarda a Revolução Cubana pra você.
Mas vamos lá, aí a Bellatrix sai correndo igual a doida, fica invisível, eu não sei como.
Também não sei. Aí o Harry sai correndo atrás dela. Aí
dá uma dividência.
Aí lança um cruxo nela, aí o cruxo não pega nela e ela fica gemendo que nem um cachorro lá.
E no livro e no filme não tem nenhuma dessas porra, mas tudo bem.
Não, ela fica gemendo lá que nem uma maluca, porque
igual um cachorrinho.
É.
Ela fica fazendo um.
É, aí o Valde aparece. Aí ele fala que tem que, pra poder ter que querer, uma coisa assim.
Dá aquela fungada, pera, vamos falar da fungada.
Tipo chaveco, dá um chaveco.
Dá uma fungada no aqui. Harry. Você vem sempre aqui.
Sente o cheirinho do Harry ali, faz aquele bem cheirado. Aí beleza.
Joga uma cumba, joga o despacho ali.
Aí, parece o Dumbledore.
Não, aí o Harry vira assim, o Harry vira a varinha.
Tosco, cara.
O Voldemort, é o Voldemort, seu covarde do caralho, filha da puta.
Aí aparece o Dumbledore.
Mas não, cara, eu não acredito que exista um bruxo que nem pra lançar um poteiro, ele vai levantar a varinha. O Voldemort não usa nem a varinha dele pra tirar. Caiu no chão, não.
Aí aparece
o Dumbledore.
Eu não sei como. Então tá aparecendo do nada, ninguém sabe como ele descobriu essa briga. Deve ter visto no Orkut, falando
com
Harry. Vai
Twitter é mais fácil.
É.
Ei, mas no livro é explicado.
É.
Como é? Como é?
Snape vê os meninos saindo do castelo e avisa Dumbledore. Porque ele fala, Harry naquela parte que é pego pro cara que tá pro lado de almofadinha.
Ah, isso é verdade.
Muito obrigado.
Aí o Dumbledore aparece, salva o dia, e mais uma vez o dia foi salvo, graças.
Não, falta uma... Ei, tem uma...
A velhinha super poderosa.
Aquela briga é tão fail, é tão tosca. No livro era sensacional aquela briga.
É.
Mas ficou tão tosco.
Cara,
tão
eu também gostei. Eu também não gosto de conexão de varinha. Eu sou mais aquela luta que vai lançando vários feitiços, como foi em Enigma do
Príncipe. Eita! O Lucas gosta de animação.
Não, cara.
Não, aquela briga em Enigma do Príncipe do Harry nos Comissários da Morte foi até razoável. Eu gosto daquele tipo de luta bruxa.
Os efeitos da luta foi da hora.
Prior encantado é muito tosco, cara.
O Sirius cantando. O Sirius duelando é a coisa mais linda do mundo. Ele faz aquele treco assim com a varinha. Legal. Eu gosto, mas...
Ele
faz
o jeitinho dele.
Ele legal faz com a marinha assim.
É legal quando o Harry atinge o Lúcio, ele fala assim, boa Thiago. Essa parte foi bem legal.
Não, o Harry atinge o outro cara, o Black que atinge o Lúcio.
É, o Black que atinge o Lúcio. Ele fala boa Thiago.
Tem uma cena que cortaram que era pra aparecer. É quando o Fawkes engola uma fada quebrava.
Quem?
Sério? É, tem no livro na página 657.
O quê?
Era igualmente, ele sabe a página.
É porque eu tô com a na mão.
Eu não sabia que... Oh, meu Deus, esqueci o nome da... Que Fênix podia engolir. Podia absorver.
É, ela engosta. Não, na 659.
Pera aí, gente.
Ela engosta.
Mas maldição imperdoável.
É, ela renasce, entendeu?
Ela renasce das cinzas.
Sim, que ela renasce é uma coisa, mas que ela... Não é beleza.
Aí vocês falam que o Dumbledore fica de cu doce pra falar com o Harry, né?
Sim, aí o Voldemort entra no corpo do Harry.
Ele vê uma coisa doida, dá
aquela cena. aquela Harry... cena de exorcismo que Emily Rose.
Pois é, o Harry faz o exorcismo do cacete.
E aquilo é muito tosco,
você
cara.
Você já era, sou velho, né? Ele fala, você já era, sou velho. Aí você...
Mais uma... Como disse o Vinícius, o Harry fez pro bolso ali, não queria colocar lente, tiveram que computadorizar aquele olho tosco dele.
E ele não soube atuar ali, enfim.
Aí ele fala pro Voldemort,
ele nunca soube atuar.
Amigos. Ele é sozinho, Forever Alone.
Ei, tem um problema. Vocês estão esculhambando Harry Potter.
Não,
não, eu não estou esculhambando o Ordem da Fênix. Diferente.
Pra mim é o segundo melhor filme de todos.
Puta, velho. Tá falando sério?
Tô.
Pelo amor de Deus, é horrível.
E qual é o primeiro, então?
O 3.
Janeiro.
Eu não gosto do 3.
Pra mim é o melhor.
Tu gosta do que, meu amigo, então?
De nada.
Eu?
Não.
Seu filme favorito.
Lógico.
Qual do sétimo? É o favorito.
Ah, o sétimo, né? Vai.
Mas enfim, crianças. Aí vem pra profecia. Vamos pra profecia. Que você esperava aquilo tudo e de repente foi... Pá, um não pode ver.
Não. Todo... Aí o Harry faz o exorcismo e o Cornélio vê que é verdade, né? Que ele não queria acreditar que o Manda Selva voltou.
A cara do Cornélio é a melhor. Tipo, ele voltou.
Essa profecia não deu muito certo. Por quê? Porque tirou aquela coisa de que o Harry ia morrer ou ficar vivo no sétimo filme. Quando o Harry morre, todo mundo pensa assim que... Ah, gente, já esqueci o que eu ia falar.
Ele não matou o Harry, né?
Não, eu me perdi, eu ia falar um negócio de...
Spoiler?
Que spoiler? Ah, faltou uma coisa.
Ah, lembrei. Quando fala que... Quando o Harry descobre que ele vai ter que se matar pra poder matar o Voldemort, perdeu aquela coisa de que todo mundo... Que o Harry ia mesmo morrer. Que era um suspense, né, sei lá. Mas ali todo mundo já descobriu. Por quê? Um não pode viver enquanto o outro está vivo. Ali mesmo já se contradiz uma profecia com Lily. Mas beleza.
E a profecia é mal pilhada, né? Tudo bem, é mal pilhada. O Snape ouviu aquela porra pela metade. Inferno, aquela porra. É por causa da...
A profecia estava errada. O Harry podia viver sem Voldemort. Não, falei errado. É, isso mesmo. Mas o Voldemort não podia viver sem o Harry. Nem essa.
Então,
é uma obsessão.
Então, a profecia só funciona com o Voldemort. Com o Harry não. O Harry pode viver de boa, desde que ele conseguiu fugir da morte, beleza.
Pô. Cara,
que eu
careca.
Uma filha errada.
Um cara careca, sem nariz. De 80 e poucos anos, tomar um pau no garoto de 14, pô, é uma coisa errada.
Eu com a varinha que se conecta nos outros também, até eu, né? Eu tô ali de boa, minha varinha vai sozinha, até eu.
Sua varinha vai sozinha, Lucas?
A senhora sempre quis te puxar isso, mas beleza. Se tivesse um prior encantado, tem que ser.
Tá bom.
Pra isso, existe Viagra. É prior encantado que faz isso.
Mas ainda enquanto estiver indo sozinho, é beleza.
Bom, Dumbledore se assume gay, fala que gosta muito do Harry.
Eu não gostei que não mostrou o espelho dos sentidos dos Sirius. Que no sétimo filme ficou tão assim, cara. Ele apareceu com um espelho, ninguém sabe de onde surgiu. O
espelho do quê?
Dos sentidos, que os Sirius dá pra ele.
Do quê?
Espelho dos sentidos.
Ah, sim.
E também, o tipo assim, no livro, quando o Harry vai entrar dentro da sala da Umbridge, o que ele usa é o canivete que o Sirius deu pra ele. E no filme, ele usa o Alohomora.
No sétimo filme, ele apareceu com o espelho, ninguém sabe de onde surgiu, do nada, o tosco. Podia aparecer ele no livro, abrindo, vendo.
Caraca, eu não tinha pensado nisso. O espelho surgiu do nada mesmo.
Se você não é fã, você não leu o livro, você não entende.
Pra mim foi normal, assim, porque eu já sabia de onde tinha vindo o pedaço do espelho, mas não tinha notado isso.
Tanto que o Harry no livro, no sétimo livro, ele até se corta com aquela porra, né, quando ele vai pegar o fundo do malão, ele se corta.
Nem ele mesmo lembrava que existia o espelho.
E se existisse o espelho, ele não teria ido pra lá, né, pro ministério. Ele poderia falar com os filhos pelo espelho. Aí o Dumbledore volta, fala, Harry, desculpa, eu te amo, vem em mim.
Eita!
Esse povo precisa de um Twitter pra ficar.
É, precisa de um Twitter.
Precisa de um Twitter pra dizer que tá bem. Que não, o Lorde das Trevas, você me pegou. Pra ficar justa.
O Harry dá um pé na bunda da Cho.
Caraca. casa com o senhor. E aí ele se descobre, não sei como, apaixonado pela Gina.
Aí a Luna pede os presentes dela.
O All-Star dela.
Pô, ela tem um All-Star. Bruce usa um All-Star.
Cara, o Harry também usa, mano.
Cara, All-Star. Tipo assim, eu só acho engraçado. Nos livros, eles usam vestes. Nos filmes, eles usam roupas trouxas.
Engraçado que a Luna é bruxa pura, né? Então não tem muito sentido mesmo.
Ela compra um camelô, velho. Ela tem um camelô em Londres que ela compra lá.
Beco Diagonal tá pegando do Paraguai.
All-Star.
Aí, a hora que eles estão indo embora andando, fizeram uma montagem. Como é que é? É, Sara, a montagem que os caras fizeram lá, que o Douglas falou que a gente tem uma coisa qualquer.
Hermione fala pro Harry e pro Rony, sabem, Voldemort tem uma coisa que ele não... Quer dizer, nós temos uma coisa que Voldemort não tem.
É o Harry que fala, não é?
É, o Harry que fala.
Aí a Hermione e o Rony perguntam o quê? Aí o Harry fala, nariz.
E acaba o filme, sobra, ó. Sobe os créditos, o trem.
O filme é uma merda.
E considerações finais do Vinícius.
Foi uma merda.
Obrigado, considerações finais do Lucas.
As minhas considerações finais é... Eu acho... Eu sei que é uma má adaptação, sei de tudo isso, mas eu ainda acho que é um bom filme. Porque eu não gosto muito de Pedra Filosofal e Câmara Secreta. Então, eliminando esses dois, sobra cinco. E esse aí tá entre os primeiros. Acaba, consequentemente.
Tomou um forte, Sara?
Principalmente não gosto, nem coisa, nem cheiro.
O livro é bom.
O livro sim, é muito bom, mas o filme
tinha muito potencial pra ser bom.
Enfim, mas... só gosto mesmo
como...
de fazer do grupo.
Abraão?
Pra mim é o segundo melhor filme, porque acho que eles fizeram mudança no estilo de gravar Harry Potter. Eles mostraram um lado mais negro, nessas coisas aí. Então pra mim, eu gosto. Diferente, eu gosto mais do 3, porque é quando eles mostram... O cara mais adolescente. O 4 é uma perdição de tempo. Esse não, é uma coisa que nem fede nem cheira.
Eu gosto do
4. Eu já não gosto.
Eu gosto como um filme, não como adaptação.
É, não gosto de nada.
Eu vi o 4 sem ler o livro. Eu vi o 4 sem ler o livro. Eu gostei do 4.
Não sou muito fã, não. Mas é o que pra mim é um filme que muda tudo em Harry Potter. Eles mudam tudo mesmo.
Minhas considerações finais é que... É um filme bom, comparando com outros.
Como...
É um filme bom comparando com outros filmes.
Mas quais?
O 4.
Fale.
O 6.
Não, o 6 não foi tão ruim.
O 6 não foi tão ruim?
Eu acho o 6 tão ruim.
Eu acho o 6 uma bosta.
Eu acho que é uma bosta 2.
O 4 é meu preferido.
O 6 tá ruim porque eles cortaram muitas memórias do Voldemort. Mas tirando isso, ele é um filme bom.
Ah, não é assim. Não, cara.
Não, peraí,
mas peraí. Vamos confessar que o sexto filme também não é um bom livro. Não é um dos melhores livros.
Não, peraí, não. O que você preferia? Mostrar memória do Voldemort ou mostrar, legal, o Ron tá pegando aquela menina, depois ele pega aquela, depois... Pô, meu amigo, parecia que era rebelde, não parecia que era Harry Potter.
Ei, tem uma confusão no Harry Potter 6.
Também não.
Só Sarah viu.
Rebelde.
Ei, tem uma confusão. Porque...
Fala.
Porque Harry Potter 6, o filme, eles falam sobre amizade, mas isso é o quinto. O 6 é só sobre Voldemort. Então eles teriam que falar só sobre Voldemort. Por isso
aí, Harry Potter 6 não seria um tema para outro podcast do que esse?
Ah, foi mal. É o próximo.
Desculpa.
Eu ia falar isso.
É a introdução. É.
Comigo. Então vamos começar a tocar com o Ramon e o sexto filme é uma bosta. Então, essa é a minha consideração final. Valeu, Lucas. Valeu, Sara. Valeu, Vinícius. Valeu, Preto. É isso aí. Valeu, galera que tá ouvindo. Comentem e vai todo mundo morrer no mato.
Nossa, que amor.
É Caco sempre com essa interação com o público mais beleza.
É, deixa eu dar tchau também pras
crianças.
Dá tchau. Tchau, crianças. Tenham bons sonhos.
Tchau, povo trouxa.
Beijo, me liga.
Morram todos.
Liga é ótimo.